por início aos nossos trabalhos, dando as boas-vindas à Sra. Ministra da Educação e aos senhores secretários de Estado para esta audição parlamentar de acordo com o novo regimento da Assembleia da República. É conhecido a grelha de tempos e o funcionamento. Ou seja, há uma primeira ronda em que os senhores grupos, os representantes dos grupos parlamentares dispõem de 5 minutos a cada um e a senhora deputada não inscrita de 3 minutos. A senhora ministra responderá também com o mesmo tempo, mas caso necessite mais tempo, pode ir buscar ao seu tempo final de 35 minutos. Haverá uma segunda ronda final, com 40 minutos a distribuir pelas senhoras e pelos senhores deputados que entenderem inscrever-se. Assim sendo, e de acordo com a nossa grelha de tempos, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD iniciar esta audição e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado e todos os presentes, naturalmente, e dizer que tentarei nestes 5 minutos colocar 5 questões. O primeiro tem a ver com a matéria da avaliação dos professores, bem atual e pertinente, julgo eu. Nomeadamente para começar por reconhecer a forma cândida, eu diria quase romântica, como o Sr. Ministro descreveu o desfecho deste processo como sendo uma vitória de todos. E eu queria dizer que, na nossa opinião, isto não é uma vitória de todos. Pelo contrário, nós estamos convencidos que todos perdemos com este processo. Perdemos desde logo tempo, perdemos muito tempo. Este decreto regulamentar saiu em janeiro deste ano e no próprio mês de janeiro, 21 de janeiro, o Conselho das Escolas, eu já não digo o que disseram os partidos da oposição, os sindicatos, as associações profissionais, a sociedade em geral, muitos dirigentes e militantes socialistas, já não digo isso. O Conselho das Escolas manifestou a total inexequibilidade deste modelo de avaliação, nomeadamente neste ano letivo. E, portanto, perdemos muito tempo, porque toda a gente alertou e só a teimosia deste governo, e particularmente deste Ministério da Educação, é que impediu que este problema tivesse sido resolvido de imediato, poupando-nos a todos ao lamentável processo que decorreu nos últimos meses, nas últimas semanas, nas escolas do nosso país. Mas perdemos todos, Sr. Ministro, o que perderam essencialmente os alunos das nossas escolas. Perderam porque todo o segundo período e uma parte significativa do terceiro e decisivo período das suas aulas, deste ano letivo, todo este período foi vivido com uma enorme instabilidade nas nossas escolas, com um clima de conflitualidade no sistema de ensino, com uma enorme desmotivação de todos os professores, centenas de milhares de professores, que viveram estes tempos com uma angústia pessoal que é justificada e legítima, e até em muitos casos, como vimos, com uma revolta interior, que eu julgo que temos de perceber na medida em que lhes foi colocada em causa a sua dignidade e o seu brilho profissional por diversas vezes. E sobre isso, a primeira pergunta é de quem é a responsabilidade, quem foi a responsabilidade de todo este clima, Senhora Ministra? Julgo que era a primeira pergunta que deveríamos todos ter condições para responder. Por outro lado, deixe-me dizer, Senhora Ministra, que perdeu também o Governo. Não foram só os alunos, que nem fomos todos nós, perdemos muito tempo com isto. Foi também o Governo, que perdeu credibilidade. E digo que perdeu credibilidade porque todos ficamos com a sensação de que esta mudança de posição, este recuo, se ficou a dever a razões eleitoralistas, meramente eleitoralistas. E, portanto, temos uma espécie de governo camaleão que vai mudando de posição em função do timing eleitoral. Com o aproximar das eleições, desistiu de governar e, portanto, agora limita-se a recuar sobre decisões anteriormente tomadas e que à época eram, eu lembro, absolutamente irreversíveis e indiscutíveis. E, portanto, a Sra. Ministra bem que pode dizer insistentemente que não suspendeu o processo de avaliação. Estas coisas normalmente não se resolvem com retóricas e, portanto, nós temos que avaliar e não é essa a nossa opinião. Mas a Sra. Ministra pode dizer que não suspendeu o processo de avaliação, mas algo que parece evidente é que o Governo autossuspendeu-se de governar, nomeadamente nesta área, e, portanto, nós registamos isso mesmo. A pergunta que se coloca, Sra. Ministra, é se aprendeu a lição. E, portanto, isso está agora disponível para mostrar outra abertura, para debater, nomeadamente, propostas da oposição, para que no próximo ano letivo não venhamos a ter o mesmo problema, os mesmos problemas que tivemos este ano. É a questão que lhe queria colocar. A segunda, agora telegraficamente as outras matérias, porque não tenho tempo para mais. Segunda questão. O Tribunal Constitucional declarou uma inconstitucionalidade no Estatuto da Carreira Docente. Foi um processo disputado pelo PSD, deputados do PSD fizeram esse pedido ao Tribunal Constitucional e a decisão, soubemos-la há uns dias atrás. Recebemos a notificação do Tribunal Constitucional há uns dias atrás, aliás, a Comunicação Social já a divulgou. Perante isso, eu lembro que o PSD não só pediu esta inconstitucionalidade, mas em sede de apreciação parlamentar tinha apresentado uma proposta que visava eliminar esta mesma inconstitucionalidade. com a sobranceria que tem caracterizado, infelizmente, o governo em maioria socialista, votaram contra essa mesma proposta de alteração do PSD. A pergunta que se coloca é, Sra. Ministra, por um lado, se já sabe quantos professores foram afetados com esta inconstitucionalidade. Na altura, o Sr. Secretário de Estado respondeu, há uns dias atrás, que não fazia ideia ainda. Em segundo lugar, se acha normal que o Governo não faça ideia qual é o número de professores envolvidos ou afetados por uma decisão que toma. Em terceiro lugar, como vai resolver estes casos. E quarto lugar, se está disponível para rever estes, mas também outros aspectos do Estatuto da Carreira Docente, agora com outra abertura de espírito para acolher propostas que, pelos vistos, eram as corretas no passado apresentadas pela oposição. Terceira questão, modelo de gestão das escolas, a nova legislação saída. O Governo escondeu-se dentro da reunião do Conselho de Ministros e não trouxe à Assembleia da República esse mesmo decreto. Uma matéria que nós consideramos fundamental e que deveria ser credora de um grande consenso na sociedade portuguesa e também do ponto de vista político-partidário. E, portanto, eu pergunto se o Governo está disponível em sede da presença parlamentar trouxer esta matéria para o Parlamento, se está disponível para acolher propostas de melhoria, nomeadamente vindas do PSD. Duas últimas questões telegráficas, se o Sr. Presidente tem 30 segundos nem isso. Nós verificamos visitas de polícias à paisana, às escolas, na véspera da manifestação nacional que trouxe 100 mil pessoas para a rua no nosso país há umas semanas atrás. Na altura, o Ministério da Administração Interna disse que iria abrir um inquérito de imediato. O Sr. Ministro tem ideia de como está a situação? Última questão, telegráfica, ainda mais telegráfica. A matéria da violência nas escolas eu abordarei no ponto seguinte, mas deixo-lhe apenas uma pergunta. Houve uma aluna que foi transferida na sequência de um caso muito mediático na escola Calorina Miquelis. O Sr. Ministro sabe ao abrigo de qual estatuto do aluno é que essa aluna foi transferida? Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Eduardo. Dou a palavra à Sra. Ministra para responder.
Sim, senhor. Muito boa tarde. Peço, em primeiro lugar, desculpa pelo meu atraso, que motivou o atraso de toda a sessão. Em todo o caso, iria já responder às perguntas levantadas pelo senhor deputado Pedro Duarte. Em primeiro lugar, em relação à avaliação dos professores, o que tenho para dizer ao senhor deputado é que tenho um enorme contentamento em ter promovido e concretizado o acordo, o entendimento, o memorando de entendimento com os sindicatos. Ao longo de vários meses, desde janeiro, foram de facto conjugados vários verbos: suspender, adiar, experimentar, que significavam todos mais ou menos não fazer. E o único verbo que o Governo conjugou foi fazer. Foi isso mesmo que aconteceu. Fazer. E continuamos a conjugar esse mesmo verbo, fazer. É a nossa preocupação, é mesmo fazer. Tudo o resto são dificuldades próprias de quem quer fazer, que enfrentamos com a naturalidade das dificuldades próprias de qualquer trabalho. E, portanto, o que lhe quero dizer é que a responsabilidade por se estar a concretizar a avaliação de desempenho dos professores, a avaliação dos professores nas escolas, é a mesma responsabilidade do Governo, que assumimos inteiramente e que tencionamos continuar a promover e a estimular e a apoiar as escolas em tudo aquilo de que necessitam para concretizar da melhor forma. E também este memorando de entendimento se enquadra nas mesmas preocupações, no mesmo objetivo, que é o de proporcionar às escolas as melhores condições de trabalho para que possamos alcançar as metas e os objetivos que nos propomos e que propomos também às escolas. De resto, sobre o modelo de avaliação de desempenho, tenho ouvido muitas coisas, tenho ouvido de tudo, e aquilo que ouço revela, sobretudo, que não se conhece o modelo de avaliação que está a ser proposto às escolas. Porque não ouvi uma proposta concreta no sentido da sua melhoria. Ah, é burocrático, mas quais eram os aspectos que podiam ser introduzidos para melhorar esse acesso? Ah, é injusto. Bom, a pergunta que eu tenho para fazer ao senhor deputado é se considera que o modelo anterior que vigorava nas escolas era um modelo justo. Um modelo que não distinguia um modelo que não permitia premiar o mérito se era um modelo justo. A questão é só uma, é que o Governo se propôs introduzir um modelo de avaliação dos professores nas escolas e, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as perplexidades, apesar de todas as reações negativas, os obstáculos vão-se ultrapassando, as dificuldades também, e cá estamos para enfrentar mais um ano de trabalho. De resto, a descrição que o Sr. Deputado faz do que se vive ou deixa de viver nas escolas é uma descrição impressionista, é a sua opinião, são os seus sentimentos a falar, não são factos, nem é o conhecimento do que se passa nas escolas. Antes fosse, porque se fosse com base em factos, naquilo que se passa nas escolas, o relato seria talvez um pouco menos dramático, tinha talvez um pouco menos de floreados e tinha um pouco mais de realidade, que é o trabalho de ensinar os alunos, é esse o trabalho que os professores fazem nas escolas. Sobre a questão levantada, como provavelmente devemos ter que voltar ao assunto da avaliação, reservarei ainda alguns comentários para mais tarde. Sobre a questão que levanta do problema levantado pelo Tribunal Constitucional, é um problema que evidentemente se vai resolver. O ar de espanto que o Sr. Deputado põe, mas acha normal que o Ministério não conheça o número de professores que têm em determinada situação? O Ministério conhece. Aquilo que falta é aclarar ainda a sentença do Tribunal Constitucional e quando tudo ficar esclarecido poderão ser identificados os professores que evidentemente beneficiarão da correção que vai ser necessário fazer. Devo lembrar também ao Sr. Deputado que tinham sido levantadas 3 questões ao Tribunal Constitucional e apenas uma delas teve este resultado. Sobre a legislação, sobre o diploma da gestão e a autonomia das escolas, ele esteve em debate público, Sr. Deputado. Ele esteve em debate público. Foram acolhidas inúmeras alterações provenientes dos mais diversos setores, está finalmente promulgado e será publicado em breve.
O Sr. Deputado Pedro Duarte, peço imensa desculpa. A Sra. Ministra da Educação está a responder às questões que colocou. O Sr. Deputado Pedro Duarte voltará a ter a oportunidade de usar a palavra. Faça o favor de continuar, Sra. Ministra.
Sobre as polícias nas escolas, de facto, não tenho conhecimento de resultados dos relatórios ou processos que tenham sido levantados. Não tenho ainda nenhum conhecimento. Nada foi comunicado ao Ministério da Educação. E sobre o processo dos alunos envolvidos no caso da Escola Carolina Micaelis, suponho que foi ao abrigo do atual estatuto, mas também é uma informação que necessito de confirmar, porque evidentemente não sei qual é o estado de avanço de concretização do estatuto em todas as escolas, como o Sr. Deputado facilmente compreenderá. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Educação. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, cumprimentá-los em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Esta audição é de âmbito alargado, pode-se, de facto, aqui discutir toda a matéria que tem a ver com a política de educação em Portugal. Obviamente o tempo é limitado e também, obviamente, há assuntos que neste momento têm uma maior visibilidade e é natural que sejam objeto de discussão aqui. E eu gostaria, não propriamente de discutir, mas de refletir um pouco sobre o que significa este chamado acordo que foi encontrado recentemente entre o Ministério da Educação e os sindicatos no que diz respeito ao processo de avaliação dos professores. É curioso que os partidos de oposição e muitas outras pessoas venham para a rua dizer, falarem que o Ministério cedeu, em recuos. Bom, portanto, o que eu percebo, num processo de negociação, e é de um processo de negociação que estamos a falar, é natural que haja encontros de ambas as partes e é natural também que haja situações que o, no caso concreto, o Ministério da Educação tenha entendido por bem rever relativamente ao que estava no terreno. Se os senhores deputados prestarem atenção, e isso é bastante claro, nada é alterado no processo de avaliação dos professores. Nada é alterado, a não ser um pequeno aspecto, a não ser um pequeno aspecto que tem a ver com um determinado núcleo de docentes, os docentes contratados e aqueles que precisavam de progredir na carreira. Ou seja, tudo aquilo que está definido desde o princípio, quer as linhas políticas, quer o princípio da avaliação, não foi beliscado. O que é interessante, porque os sindicatos aceitaram exatamente isso. Ou seja, quando se tem vindo para a rua gritar contra, legitimamente, claro, contra o sistema de avaliação e o processo de avaliação, o tal, toda a gente fala mal, mas não sabem porquê, num processo de negociação entre o Ministério e os sindicatos, chegou-se à conclusão que os sindicatos apenas o que queriam era que se dilatasse, se fizesse alguma pequena alteração no que diz respeito a determinado caso concreto. Ora bem, isto quer dizer que depois, precisamos é falar do futuro, depois de termos medidas concretas, e era disso que gostaria de falar, como o Estatuto da Carreira Docente, o Estatuto do Aluno, a regulamentação do ensino especial, que foi objeto de uma discussão e de uma lei bastante consistente aqui da Assembleia da República, do processo de requalificação das escolas do ensino secundário, o modelo que já está aprovado de gestão das escolas, não está ainda aprovado em vez final, mas todo o modelo e a concepção de transferência de competências para as autarquias locais, o CREN, em tudo aquilo que tem a ver com a requalificação e a construção dos centros escolares, todas as medidas políticas lançadas para os exames nacionais, as provas de aferição. Enfim, temos diante de nós, nestes anos, toda uma arquitetura de documentos legislativos que constituem uma reforma profunda do sistema educativo. E agora, aquilo que nós precisamos, e era aí que eu queria pedir à Sra. Ministra que nos dissesse alguma coisa, é o que é que vai acontecer daqui para o futuro. Ou seja, as grandes medidas são tomadas, mesmo aquelas que fizeram trouxeram grande polémica para a rua, grandes manifestações, ao fim e ao cabo, chegou-se à conclusão que os sindicatos apenas estavam preocupados com o aspecto de pormenor que foi reconhecido e consensualizado pelo Ministério. Agora pergunto, Sra. Ministra, em termos concretos, nós temos o edifício construído, agora o que é que vamos ter lá dentro? O que é que se vai passar na continuação do processo de requalificação da rede escolar, na implementação dos exames e na definição de tudo aquilo que tem a ver com o funcionamento interno do sistema? Era essencialmente isto, e sobretudo, Sra. Ministra, olharmos para o futuro, porque de velhos do Restelo estamos todos fartos deste Camões. Portanto, acho que está na altura de pararmos de chorar, de pararmos de reagir à inovação e...
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Já termino, Sr. Presidente. Eu quero terminar cumprimentando a Sra. Ministra e a sua equipa pelo espírito de abertura que foi posto em prática nesta discussão e que tanto incomoda a oposição. Mas isso, a Sra. Ministra, a ter paciência, vai ter que aturar a oposição, porque nós aturamos lá aqui também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. Dou a palavra à Sra. Ministra da Educação para responder.
Bom, muito obrigada pelas suas palavras também, Sr. Deputado. O que gostava de dizer é que o memorando de entendimento, digamos assim, estabelecido entre o Ministério e as associações sindicais é um memorando muito, na minha opinião, muito importante, porque tem uma orientação muito pragmática. Perante a inevitabilidade da realização e concretização da avaliação, aquilo que procurámos fazer, aproximando-nos daquilo que eram as preocupações dos sindicatos, foram duas coisas, na minha opinião, muito importantes que contém este memorando. Por um lado, reforçar as garantias para os professores que eventualmente tenham nota, resultados negativos da sua avaliação e que, portanto, têm consequências também elas negativas para a sua progressão na carreira, reforçar as garantias de que isso não seria aplicado de imediato, que se exigiria a confirmação, digamos assim, dessa classificação negativa. Isto é muito importante porque permite conquistar a confiança, digamos assim, dos professores para o modelo, no pressuposto de que efeitos, eventuais efeitos negativos, requeririam uma nova avaliação. Este é um ponto muitíssimo importante porque foi ao encontro daquilo que eram as principais resistências, digamos assim, receios em relação ao modelo de avaliação. Um outro ponto muito importante do memorando de entendimento foi a criação de condições para que os sindicatos, que evidentemente não concordam com o modelo de avaliação e não saíram dessa posição de não acordo em relação ao modelo de avaliação, mas, como digo, também com uma orientação pragmática, aceitam a sua aplicação neste primeiro ciclo e instituímos um mecanismo de acompanhamento, reforçando os outros mecanismos de acompanhamento e avaliação que o modelo já previa, sobretudo presentes no Conselho Científico da Avaliação de Desempenho, mas também nos serviços centrais e regionais do Ministério da Educação, e, no fundo, reforçamos também estes mecanismos de acompanhamento e avaliação, criando ou indo criar uma comissão paritária à qual será permitido o acesso a toda a informação que for produzida neste âmbito, todos os estudos, acompanhamentos, etc., para que possamos estar em condições de, ainda antes de se iniciar o segundo ciclo de avaliação, eventualmente poder promover os ajustamentos ou as modificações que a própria avaliação e acompanhamento venham a suscitar, a requerer. Estes são dois aspectos muitíssimo importantes que correspondem não a uma suspensão, não a uma hesitação ou paralisia, que é normalmente perante uma dificuldade aquilo que são muitas vezes os comportamentos para que, enfim, quem tem que decidir é empurrado, não esses mecanismos, mas uma atitude mais proativa de tentar identificar quais são os problemas, quais são os receios, o que é que aqui está em causa nesta reação em relação ao modelo e procurar prevenir, reforçar as garantias de que este não é um modelo contra os professores, mas é um modelo em favor da melhoria das práticas de ensino, em melhoria do funcionamento das escolas. Essa foi a preocupação e é isso que está traduzido no memorando de entendimento. Não é, digamos assim, um recuo, porque os sindicatos, as associações sindicais mantêm a sua posição de princípio de não acordo, mas orientam-se pragmaticamente, mas então vamos fazer. O Governo continua a defender este modelo de avaliação, mas avança também, na minha opinião não é também um recuo, é um avanço, uma aproximação ao encontro daquilo que são as principais preocupações, procurando ter respostas positivas em relação a essas preocupações. Sobre a situação neste terceiro período, é um terceiro período muito exigente, não apenas em resultado dos exames, das provas de aferição, do conjunto de trabalhos que permitirão fazer a avaliação de todo o ano, mas é também o período de preparação do próximo ano letivo e, nesse sentido, é um período bastante exigente. Neste momento, ocorre já em todas as escolas públicas e privadas o desenho da rede dos cursos profissionais no próximo ano. Ainda não concluímos esta fase, mas este momento, este período particular é muito importante porque continuamos a necessidade de fazer o esforço de alargamento da oferta de cursos profissionais e foi necessário olhar para a rede, que teve um crescimento nestes dois últimos anos, um crescimento muito espontâneo, digamos assim, a partir da iniciativa das escolas, e foi necessário criar um momento para introduzir alguns mecanismos de planeamento que permitissem ter um crescimento mais sustentado, digamos assim. Vamos continuar a fazer o crescimento desta oferta, tanto nas escolas públicas como privadas, agora já com a segurança também dos financiamentos dos fundos comunitários estabelecidos e clarificados o que é que podem ser estes modelos e, portanto, é também importante. Por outro lado, ocorrem já em todas as escolas os trabalhos de início de mais 73 escolas nas quais vão começar os processos de concessão dos projetos para a intervenção da parque escolar. Há já mais 73 escolas que estão sinalizadas e com as quais se iniciou esse trabalho para além de todo o trabalho que está a ser desenvolvido pelas direções regionais em conjunto com as autarquias para a apresentação de candidaturas aos programas operacionais regionais dos centros escolares para que possamos ultrapassar as dificuldades da rede de escolas de primeiro ciclo. Portanto, é de facto um período exigente, mas é a vida normal das escolas, cumpre-se mais um ciclo e arranca-se com um novo ciclo de atividade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Uso agora da palavra em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. E vou abordar alguns temas que já foram aqui abordados nesta audição, uns porque me parece que precisam de novos esclarecimentos, outros porque precisam mesmo de esclarecimentos, que apesar das perguntas ainda não foram dados por Vossa Excelência. Mas, uma vez que falo, depois de ser deputado do Partido Socialista, apraz-me registar uma coisa fascinante. É que o Sr. Deputado passou toda a sua intervenção a dizer que não houve recuo, que está tudo exatamente na mesma, e depois conclui dizendo que saúda a abertura da Sra. Ministra perante as propostas apresentadas, nomeadamente pelos sindicatos. Bom, das duas uma, ou está a brincar com o espírito de abertura da Sra. Ministra, ou está a dizer uma falsidade quando diz que está tudo igual. Mas talvez o Sr. Deputado depois nos possa esclarecer e explicitar. Sra. Ministra, eu sobre esta questão da avaliação de desempenho dos professores, gostava de facto de me referir também a este entendimento, ou este memorando celebrado entre, melhor, que resultou, o entendimento que resultou no memorando entre o Ministério da Educação e esta plataforma sindical. E a primeira a constatação que temos que fazer é que, de facto, isto resulta da constatação de que não havia condições para desenvolver a avaliação de desempenho este ano, tal e qual como constava do decreto regulamentar. E isto é o que o CDS e os outros partidos da oposição, reconheço, sindicatos, escolas e professores, vinham dizendo desde janeiro até agora. E durante este tempo todo, Sra. Ministra, e com todo o respeito, por pura teimosia do Ministério, viveram-se meses de guerra, de conflitualidade, e nesta matéria, de pura perda de energias, pura perda de forças e, por isso, digamos assim, pura perda de tempo e de eficácia nas escolas. E sobre isso, Sra. Ministra, a responsabilidade é exclusivamente do Ministério da Educação. E, portanto, Sra. Ministra, com isto se reconhece que, de facto, não havia condições. E a verdade é que qualquer semelhança entre aquilo que resulta deste memorando e o que consta do decreto regulamentar é pura coincidência. É pura coincidência. E, portanto, há que esclarecer porque é que aqui chegamos e qual é que é o valor que isto tem. E esta, Sra. Ministra, a Sra. Ministra pode não responder a mais nenhuma das perguntas que eu lhe vou colocar, mas a esta eu gostava que respondesse mesmo, porque esta que eu lhe vou fazer agora é essencial. Nós temos um decreto regulamentar que está em vigor. E temos um acordo feito entre o Ministério e uma plataforma sindical. E a pergunta que eu lhe faço é qual é o valor jurídico deste entendimento face a um decreto regulamentar que continua em vigor? Se aparecer, como é que o Ministério pretende impor às escolas o cumprimento do que consta deste memorándum quando se mantém em vigor um ato legislativo que não foi alterado? Se uma escola disser, nós vamos fazer a avaliação de desempenho tal e qual como consta do decreto regulamentar, gostava que me dissesse, Sra. Ministra, como é que Vossa Excelência vai assegurar e pode impor que vai ser o que consta do memorándum do acordo celebrado com a plataforma sindical que vai ser cumprido? Qual é o instrumento legal para que isto assim seja? E já agora qual é o fundamento legal, para que se possa dar eficácia jurídica para que este acordo possa ser aplicado e posto em prática nas escolas? E, Sra. Ministra, como lhe digo, esta é de facto aquela pergunta que precisa mesmo de ser explicada e de ser esclarecida. Outra questão que gostava de lhe colocar, e já mesmo para acabar, vem no seguimento de uma pergunta que o Sr. Deputado Pedro Duarte também já lhe colocou e que tem a ver com a decisão do Tribunal Constitucional de considerar inconstitucional e, portanto, ilegal um impedimento que constava do regulamento do concurso de candidaturas para os professores titular, para candidatura à professora titular. Oh, Sra. Ministra, a Sra. Ministra não respondeu e eu, de facto, pedia-lhe que respondesse, porque, da parte do Ministério, a resposta e da parte do Governo, face a esta decisão, foi: o Governo garante que vai fazer o que for preciso para acomodar a decisão. Bom, eu gostava que a Sra. Ministra nos dissesse o que é que isto significa. Na prática, o que é que vai fazer?
Terminou o seu tempo,
Sra. Deputado. Termino, mas gostava também de lhe fazer uma consideração, Sra. Ministra. É que há pouco, na resposta que deu ao Sr. Deputado Pedro Duarte, desvalorizou, de uma maneira que eu considero inadmissível para um membro do Governo, uma decisão do Tribunal Constitucional. As decisões do Tribunal Constitucional são decisões de órgãos de soberania que se aplicam a todos. E, portanto, não se pode passar por elas como se nada fosse, ou como se fosse, digamos assim, um despacho de qualquer diretor de serviço do Ministério da Educação, Sra. Ministra. É uma decisão de um órgão de soberania que é para cumprir. E é isso que eu lhe perguntava. O que é que, em concreto, o Governo vai fazer?
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Educação.
Sr. Deputado, peço desculpa, mas não percebo como é que pode deduzir das minhas palavras que desconsiderei aquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional. Estou perplexa com a sua interpretação. Não percebo como é que pode deduzir o que eu lhe respondi, o que eu respondi ao Sr. Deputado Pedro Duarte. Com certeza que vamos respeitar a decisão. Não, em nenhum momento desconsiderei. Não sei o que é preciso fazer ou dizer. Peço imensa desculpa, é a sua interpretação. Em nada das minhas palavras pode deduzir que desrespeitei essa decisão. Peço desculpa. E isto tem que ficar claro. Não, nem desvalorizei, nem isso pode dizer. Nem isso pode dizer. Peço desculpa, com base em quê que pode agora dizer que o ministro desrespeitou? São estas insinuações, sempre a atribuição de intenções a quem aqui está, que tornam o diálogo um pouco mais difícil. Não é legítimo que se façam essas interpretações. Não é legítimo que, se eu tivesse dito alguma coisa, com base em factos, em coisas objetivas, admito que se possam fazer essas interpretações. Agora, neste caso, não. Vamos lá ver, eu não consigo perceber se os senhores deputados da oposição se associam a esta, se consideram positivamente o memorando ou não. Não chego a perceber, nem se consideram positivamente que se esteja a fazer a avaliação do desempenho, a avaliação dos professores nas escolas. Não consigo compreender, porque todas as críticas e observações são no sentido de que, pasme-se, afinal até houve um entendimento. E, pasme-se, afinal nas escolas até se está a fazer a avaliação de desempenho. E a questão que o senhor deputado levanta é o género de questão que aponta para todas as dificuldades e nenhuma solução. Mas, Sr. Deputado, não se preocupe que nós encontraremos a solução para dar tradução jurídica ao memorando de entendimento celebrado com os sindicatos. Aquilo que lhe posso dizer, aquilo que lhe posso dizer em relação a este memorando é que ele tem vários pontos, não tem exclusivamente o ponto da avaliação, tem vários pontos. Alguns pontos são de mera negociação, é a declaração de disponibilidade para negociar algumas matérias que até aqui não tinham sido objeto de negociação. Em outros casos, são compromissos de que em despachos futuros se considerarão as posições ali acordadas. Portanto, há várias soluções jurídicas para todo aquele entendimento que não abrange apenas uma matéria, a matéria da avaliação, mas mesmo em relação à matéria da avaliação, vamos ter que encontrar várias soluções jurídicas diferentes para cada um dos pontos, e o Sr. Deputado não se preocupe, porque encontraremos seguramente essas soluções. Há uma coisa que não estou nada de acordo, porque com as considerações que tece em relação à abertura, é que a mesma, aquilo que considera perda de tempo, perda de energias, trabalho inútil, digamos assim, considera todo o trabalho que as escolas e que o Governo fizeram nesta matéria inútil, mas felizmente as escolas não consideram, e o Governo também não, deram-se inúmeros passos de avanço na concretização do modelo de avaliação, e uma coisa que o Sr. Deputado pode ter a certeza é que em todas as escolas o modelo está a ser aplicado. Uma coisa pode ter a certeza também é que para os professores que vão ser classificados no próximo ano letivo, o modelo será aplicado integralmente. E a simplificação que se propõe neste memorando de entendimento não são quatro parâmetros, nem quatro critérios, como tenho ouvido dizer. Mistura-se um pouco parâmetros com procedimentos, mas dá conta de uma diversidade das funções ou atividades que os professores desenvolvem nas escolas, apesar de tudo, que pode ser considerado. Todo o serviço letivo e não letivo que foi distribuído aos professores estará em avaliação. A ficha de autoavaliação, que já tenho ouvido também em críticas da oposição, que é o mesmo modelo que vigorava anteriormente, não é o mesmo modelo, tem 14 parâmetros de avaliação, onde estão os resultados escolares dos alunos, onde estão o contributo do professor para a diminuição do abandono escolar, onde estão muitos dos parâmetros que temos defendido para esta avaliação, e portanto é de facto um procedimento simplificado, tal como o decreto regulamentar já previa que pudesse ocorrer, mas que se me perguntar qual era a situação ideal era que de facto pudéssemos aplicar o modelo completo em todas as circunstâncias, mas infelizmente todos pudemos observar aquilo que foram as reações e as resistências à concretização de todo o processo, e foi, devo-lhe dizer, a nossa teimosia. Aquilo que o senhor considera perda de tempo e perda de energia, considero ganhos de tempo e ganhos de energia que nos permitiram estar no ponto em que estamos hoje. E o ponto em que estamos hoje é que a avaliação se está a fazer, a avaliação se vai fazer, se vai concretizar, e teremos condições de maior tranquilidade nas escolas para que ela se possa concretizar nas melhores condições. É só. Depois há a questão, às duas questões que levantou o senhor Secretário de Estado, na próxima oportunidade responde.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra, em representação do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar, cumprimentar a Sra. Ministra e os seus Secretários de Estado. E relativamente à avaliação, queria começar também por registar e saudar o Ministério da Educação pelo recuo assumido em relação ao processo da avaliação. O Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte talvez não tenha entendido bem este recuo, porque não leu o memorando de entendimento, que deixa bem entendido a qualquer um que houve um recuo, de facto. Aliás, basta analisar aquilo que são as questões relativas, por exemplo, aos efeitos das classificações de regular e insuficiente, às questões da uniformização dos procedimentos simplificados, porque corria-se o risco de não serem procedimentos uniformes, e portanto percebe-se de facto que houve aqui algum recuo. E, Sra. Ministra, queria começar por dizer-lhe que o Ministério da Educação não se deve envergonhar por ter recuado. Aliás, é uma capacidade que deve ser reconhecida, é a capacidade de reconhecer erros e corrigi-los a tempo, de preferência a tempo. E, portanto, importa registar esta situação, porque parece que o Ministério da Educação finalmente compreendeu as razões de tanta contestação ao modelo de avaliação, nomeadamente as razões que 100 mil professores levaram à rua, trouxeram à rua, sobretudo contrariando um pouco aquilo que foi a teimosia do Ministério da Educação na insistência, na tentativa de imposição deste modelo, e porque o Ministério da Educação compreendeu que era preciso não lançar definitivamente o caos nas escolas portuguesas, sobretudo quando estamos a dois meses do fim do ano letivo. E porque esperamos nós que o Ministério da Educação finalmente tenha compreendido que ouvir os sindicatos e ouvir os professores é uma condição indispensável para termos boas políticas educativas e políticas educativas eficazes. E, portanto, importa também registar, mais uma vez, a postura de crítica construtiva que os professores e os sindicatos tiveram ao longo deste processo todo, contribuindo, de facto, para a melhoria da qualidade do sistema educativo naquilo que agora diz a respeito aos reflexos que a imposição deste modelo de avaliação podia ter nas escolas portuguesas. E, portanto, obviamente, temos que saudar a luta de todos os professores e de todos os sindicatos para que hoje pudéssemos chegar à situação a que chegamos. E, de facto, o Ministério da Educação finalmente reconheceu que é necessária alguma uniformização dos procedimentos, naqueles tais procedimentos simplificados, finalmente reconheceu que é preciso primeiro experimentar e testar o modelo de avaliação antes de retirar daí as devidas consequências, sobretudo naquilo que diz a respeito às repercussões concretas para cada um dos docentes avaliados, e finalmente o Ministério da Educação reconhece, aliás a Constituição da Comissão Paritária assim o aponta, que pode ser necessário alterar o modelo de avaliação, que era uma perspectiva que até hoje ainda não se tinha aberto. Finalmente, essa perspectiva abre-se. O Ministério da Educação reconhece que é possível, é necessário alterar, pode vir a ser necessário alterar o modelo de avaliação. Quanto a nós, Sra. Ministra, será o tempo e a experiência que irá demonstrar os verdadeiros objetivos deste modelo de avaliação e que irá mostrar, na prática, que este era um modelo de avaliação injusto para os professores, burocrático para as escolas e que, portanto, não contribuirá para a qualidade do sistema educativo. Mas Sra. Ministra, esta é uma afirmação que temos feito já há algum tempo a esta parte e que deixaremos a prática e a realidade demonstrar. Uma segunda questão que queria colocar, Sra. Ministra, uma segunda matéria que queria gostar de colocar, tem que ver precisamente com esta declaração de inconstitucionalidade do artigo 15º, número 5 do Decreto-Lei 15/2007. E, Sra. Ministra, para que não seja acusado de cair aqui na interpretação das palavras da Sra. Ministra, aquilo que a Sra. Ministra disse exatamente foi que a decisão do Tribunal Constitucional necessitava de ser aclarada. São duas páginas de decisão, Sra. Ministra, e a decisão diz, pelos fundamentos expostos, o Tribunal Constitucional decide declarar a inconstitucionalidade com força obrigatória geral da norma contida no artigo 15º, número 5, a linha C, do referido Decreto-Lei 15/2007, por violação do número 2 do artigo 47 da Constituição. E é tão claro quanto isto a decisão. Os fundamentos são de uma clareza também mais que óbvia, e a situação, Sra. Ministra, é esta. Esta norma que foi declarada inconstitucional condicionou o concurso a professor titular. E, portanto, esta norma produziu injustiça, gerou situações de injustiça que necessitam de ser corrigidas. De acordo com os últimos dados oficiais do Ministério da Educação, de abril de 2006, estavam 3.185 docentes nesta situação de redução de componente letiva. Se não são estes os números, senhores deputados de Estado, gostávamos então que pudessem clarificar, uma vez que a questão já aqui foi colocada e ainda não foi esclarecida. Mas gostávamos que pudesse esclarecer esta situação. E, portanto, mas sejam 3.185, seja um. A questão é que a norma é inconstitucional porque viola o direito de acesso à função pública. E, portanto, mesmo que fosse um docente prejudicado, era necessário corrigir esta injustiça. E a questão concreta, a resposta concreta que gostaríamos de ter, era para a questão de saber que medidas vai o Ministério tomar no sentido de corrigir esta situação. Vai anular o concurso e refazer o concurso realizado em 2007?
Terminou
ou
o seu
vai
tempo,
realizar
deputado.
Um concurso extraordinário? E para concluir mesmo, Sr. Presidente, gostaria de ouvir também alguma explicação relativamente ao despacho 8.774 que termina a prorrogação das colocações para o ano 2008, para o ano letivo 2008-2009, nomeadamente naquilo que diz respeito às colocações que no presente ano letivo foram efetuadas para os grupos 910 e 210 e em relação às irregularidades que estiveram na base destas colocações e à prorrogação dessas irregularidades agora com este despacho e, portanto, sem possibilidade de fundamentar melhor esta questão, gostaria que se fosse possível, dessem também algum esclarecimento sobre a mesma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Dou a palavra à Sra. Ministra para responder.
Ana, eu só posso saudar o apoio que os deputados do PCP manifestaram em relação ao entendimento. São os primeiros, depois dos deputados socialistas, a saudar o entendimento. E, portanto, eu agradeço muito as suas palavras de apoio a este entendimento. Agora, o nome das coisas não é, evidentemente, indiferente. Se o deputado chamar-lhe ao que quiser, se quiser ter vocabulário muito estreito, de banda estreita, digamos assim, pode chamar a tudo recuo. Pode chamar o que entender, pode continuar a chamar suspensão ou que não é suspensão, pode continuar a chamar recuo. A mim não me envergonha rigorosamente nada. A mim não me envergonha rigorosamente nada. Aquilo que seguramente me dá contentamento é poder ter contribuído para que as escolas possam realizar a avaliação de desempenho em melhores condições. E depois também não fica para mim claro que o ponto de partida, tanto das associações sindicais como dos deputados do Partido Comunista, é de desacordo em relação a este modelo. A minha pergunta é se o anterior modelo burocrático não era, porque praticamente não existia. Não é? Portanto, como não existia, de burocrático não tinha nada. Agora, a minha pergunta ao Sr. Deputado é se ele era justo, se considera que aquele modelo que classificava todos os professores com suficiente era justo. E sobre justiça e injustiça de modelos, eu penso que estamos conversados. Passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto para que ele possa responder às questões da declaração de inconstitucionalidade daquela norma e ainda do despacho de prorrogação dos afetação de colocação de professores.
Tem a palavra o Sr. Deputado Estado Adjunto.
Muito obrigado. Cumprimentar os Srs. Deputados, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, gostaria de corrigir uma afirmação que o Sr. Deputado Pedro Duarte fez. Não há nenhuma norma do Estatuto da Carreira Docente que tenha sido declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. É uma norma do Decreto-Lei 15/2007, que se refere ao concurso transitório para professores titulares. E, portanto, não há nenhuma norma do Estatuto da Carreira Docente que tenha sido declarada inconstitucional. Em segundo lugar, relativamente a essa norma, aquilo que se passa é o seguinte, não é a questão da sentença em si mesma que tem de ser aclarada, mas são os efeitos relativamente ao universo daqueles que são potencialmente beneficiados ou que foram afetados. Porque aquilo que está disposto na norma é que são os docentes que estavam dispensados parcial ou totalmente. E, portanto, são só esses que beneficiam dessa norma. E essa é que é a questão que tem de ser clarificada. Relativamente a esses, no âmbito do diploma que regulará o concurso para o professor titular, em regime normal, não o concurso transitório, haverá uma norma que reconstituirá nos seus direitos à data em que se realizou o concurso, portanto, reconstituirá nos seus direitos aqueles que têm direito a ser reconstituídos nesse direito. Portanto, o que o Ministério da Educação fará é repor a situação tal qual, como se a norma não existisse. Exatamente, haverá uma forma de resolver essa questão por essa via.
Muito obrigado, tenho a palavra, Sr. Estado da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, relativamente ao despacho em causa a que o Sr. Deputado se refere, é um despacho que vem no sentido de manter as colocações dos professores, a maior estabilidade possível nas colocações dos professores, em aplicação de todos os professores, e, portanto, também aos grupos que o Sr. Deputado referiu. Não temos sequer conhecimento de que tenha havido, por parte desses professores ou das pessoas desses grupos, colocado problemas ao Ministério da Educação relativamente a essa questão. Estamos naturalmente abertos a se vierem a ser colocados para os analisar, mas até ao momento não tivemos nenhum problema colocado nesta área e o objetivo, como sabe, Sr. Deputado, é o de manter, aliás, teve em geral uma apreciação positiva das associações sindicais e das representantes professores, que é o de manter, tanto quanto possível, o mais possível a estabilidade das pessoas que estão neste momento colocados e, portanto, dado que só no próximo ano é que voltará a haver concurso de caráter geral para todos os professores, designadamente, neste caso, professores dos quadros de escola e dos quadros de zona pedagógica, permitindo, no entanto, a estes professores, se o quiserem, concorrerem, naturalmente, não fazendo ao contrário, ou seja, permitindo-lhes que se mantenham, mas abrindo-lhes a possibilidade, se por acaso não quiserem manter-se no lugar onde estão, de poderem ainda fazer essa mobilidade. Portanto, aplica-se neste momento, como lhe digo, a todos os grupos de docência nessas condições.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Ana Drago, que a utiliza em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar, obviamente, por saudar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. Dizer à Sra. Ministra que, devo dizer-lhe, de facto, é uma governante extraordinária. A cada sessão de debate que temos nesta Comissão de Educação, a Sra. Ministra apresenta-se, havendo mais protestos regionais, uma grande manifestação nacional, prazos de avaliação que caem, e a Sra. Ministra diz sempre que está sempre tudo bem. Está sempre tudo a correr conforme o previsto e, portanto, obviamente, os responsáveis do Ministério da Educação e os sindicatos tiveram uma reunião na sexta-feira até às 2 da manhã, obviamente porque estava tudo a correr muitíssimo bem. Nós não esquecemos, Sra. Ministra, que antes deste memorando de entendimento, o Governo tinha chegado ao ponto, que eu nunca pensei que fosse possível num Governo do Partido Socialista, de chantagear as escolas através da precariedade dos professores contratados, que eu acho que, de facto, foi um momento para esquecer na política portuguesa, chantagear com a possibilidade de emprego no próximo ano os conselhos executivos que tinham decidido suspender a avaliação das suas escolas. Mas, enfim, com este memorando de entendimento, eu diria que, eu não quero entrar, obviamente, na semântica do recuo, mas eu diria que a Sra. Ministra comprou aqui algum tempo de vida. vamos ver como é que as coisas correm a partir daqui. E podemos dizer que em causa não está uma suspensão. Eu não vou discutir as palavras com a senhora Ministra, mas tenhamos consciência do que é que estamos a falar. O procedimento simplificado que é esta, que aparece na proposta de memorando de entendimento é bem mais simplificado até do que o que existia anteriormente, da avaliação que a senhora Ministra não gosta. Eu devo lhe dizer que também não acho que fosse um modelo perfeito, mas o decreto regulamentar 1198 tinha pelo menos um quadro de referência para elaborar um documento de reflexão crítica, eu diria com bem mais parâmetros que os quatro que agora foram acordados. E, portanto, a senhora Ministra pode dizer que o processo de avaliação não está suspenso, digamos que ele se tornou um fingimento do que possa ser um processo de avaliação. O que eu acho neste momento que está em dúvida, e eu penso que é esta a janela de oportunidade que a senhora Ministra tem, é perceber se o Ministério da Educação conseguiu ouvir alguma coisa do que aconteceu nos últimos meses, que várias pessoas, sindicatos, professores, opinião pública, disseram ao Ministério da Educação, é que este modelo não serve e, portanto, ele tem que ser refeito. E se o que está no memorando de entendimento, que é a possibilidade de se abrir um processo negocial sobre o modelo, se pode ser um momento em que o Ministério da Educação aprende com quem está no terreno. E, portanto, já não anuncia um modelo de avaliação com esta lógica punitiva com que ele sempre foi anunciado, para recair e para castigar os professores, mas sim se é possível utilizá-lo para responder àquilo que são os problemas da escola, qualificar aquilo que são as práticas pedagógicas dos docentes. E exatamente porque eu creio que há aqui assim uma janela de oportunidade e muita coisa está em questão, eu também gostava de perceber se o Ministério da Educação vai passar a ter uma outra abordagem na forma como apresenta aquilo que são os documentos estruturantes para o sistema educativo. E, portanto, faço meu também o desafio que já foi aqui feito por outras forças políticas, se entendo ou não trazer à Assembleia e abrir para um espaço de debate aquilo que é o modelo de gestão que, entretanto, foi apresentado pelo Ministério e que o Ministério, pura e simplesmente, não quis apresentar a debate e a confronto na Assembleia da República. Ou se a senhora Ministra está disposta a discutir os problemas que as escolas realmente têm, que é as suas dificuldades de responder ao problema do insucesso e do abandono escolar. A senhora Ministra, não sei se sabe, há várias forças políticas que têm propostas neste domínio, a criação de equipas especiais, nomeadamente a proposta do Bloco de Esquerda. Queremos saber se é isto que o Ministério quer discutir ou se quer voltar a discutir e a inventar novos problemas para as escolas. Fazendo um breve apontamento sobre a questão do acórdão do Tribunal Constitucional e do concurso de professores titulares. Ficamos sem perceber exatamente qual é o procedimento de correção. A senhora Ministra não nos quer explicar como. Mas eu creio que o problema vai mais fundo e as palavras do Sr. Secretário de Estado foram muito elucidativas. O Ministério da Educação, na lógica e na relação que tem estabelecido com os professores, falhou redondamente. E ao fim de 3 anos e de toda esta batalha política, que atravessou todo o espectro partidário e que juntou professores com as mais diferentes escolhas políticas, não percebeu o fundamental. É que o Ministério deu sempre os sinais errados. Quando o Ministério resolve dividir a carreira docente e diz, com o concurso de professores titulares, que um bom professor não é aquele que dá boas aulas e tem uma boa relação com os alunos, mas é sim aquele que ocupou cargos, o Ministério deu todo o sinal errado. E, portanto, a senhora Ministra deve compreender que há hoje um sentimento profundo de injustiça na classe docente. Acho que este é o momento de refazer essa mesma carreira e, portanto, abrir o debate, não apenas nas questões da avaliação, mas, obviamente, no estatuto da carreira docente. O desafio fica feito.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Tem a palavra para responder a Sra. Ministra da Educação.
Sra. Deputada, o Governo e a Assembleia da República promoveram até um debate nacional sobre as questões de educação através do Conselho Nacional de Educação durante um ano. Promovemos, apoiámos, envolvemos diversos parceiros. Nessa altura, a senhora deputada talvez andasse distraída ou preocupada com outros temas, que não a vi tão empenhada na discussão das questões que preocupam as escolas, das questões críticas do sistema educativo. Esta é a primeira observação. A segunda observação que gostava de fazer à sua intervenção é a seguinte. A senhora deputada nunca me viu vir aqui dizer que está tudo bem. Aquilo que a senhora deputada me vê vir fazer aqui é que perante um problema encontrar soluções para ele, que não são não fazer, paralisar, suspender, adiar. Isso não são nunca. Para qualquer problema que surja, não verá nunca a Ministra da Educação vir a esta Assembleia dizer oh, agora vamos parar para pensar, ou agora vamos parar para mudar, ou agora vamos adiar. Isso não. Perante um obstáculo, só há uma atitude de quem quer fazer, quem tem uma atitude proativa e quer, de facto, mudar as coisas, concretizar, não apenas legislar, não apenas pensar, não apenas falar, não apenas retórica, para quem tem uma atitude de fazer, a questão crítica é sempre encontrar os modos de fazer, as metodologias de transição, as metodologias de aplicação, encontrar os atores certos, os meios certos, e foi isso que procurámos fazer desde a primeira hora no que respeita à avaliação. Nunca me ouviu dizer que não havia problema nenhum, havia muitos, e nem era preciso eu dizer porque eles eram visíveis para toda a gente. E o principal problema era o problema da oposição que não queria fazer, que não queria que fosse feita a avaliação. Não queria este modelo nem nenhum outro, queria o modelo do passado. Como a senhora deputada acabou aqui de confessar perante todos, o modelo do passado era um modelo excelente. Não distinguia ninguém, mas era um modelo excelente. Não distinguia ninguém, mas era de uma enorme justiça. Era um mero relatório autocrítico que, na maior parte dos casos, não era lido por ninguém, mas era um excelente modelo de avaliação. Eu não conheço nenhum professor que tivesse sido distinguido, que hoje possamos dizer, todos sabemos que existem ótimos professores, muito bons, excelentes, mas não está escrito em biografia de nenhum professor que ele é excelente, porque o anterior modelo não permitia que isso fosse feito. E todavia há aqui agora uns defensores do anterior modelo que revelam nessa defesa que justamente aquilo que não queriam era o modelo atual, não queriam avaliação nenhuma, porque a senhora deputada vai-me desculpar, aquilo não era uma avaliação, aquilo não era rigorosamente nada. E portanto, além de não dar conta da diversidade da atividade do desempenho dos professores, não tinha qualquer consequência. Não tinha qualquer consequência no sentido de poder distinguir os melhores professores. A única consequência eram todos classificados igualmente, cumpria-se o proforma burocrático de fazer um papel e todos progrediam. Hoje, aquilo que queremos fazer é mais exigente, é, na minha opinião, melhor. Tivemos muitas resistências, com certeza. Nunca me ouviu dizer que as coisas eram, estava tudo bem e que não havia problema nenhum. Havia muitos. Aquilo que fizemos foi procurar resolvê-los. Foi reunir com as escolas, foi ir ao terreno, foi identificar os problemas e mesmo este memorando de entendimento com os sindicatos, foi esse esforço de identificar os problemas para os ultrapassar. É esse o esforço que fazemos. É o esforço de quem quer concretizar, de quem quer passar esta página, mas deixá-la cumprida, não faz de conta. Não de qualquer maneira com a exigência, mas tendo em consideração aquilo que são as circunstâncias e as dificuldades. Mas há uma outra coisa que a senhora deputada muito me espanta nas suas observações. Então, agora fazer cumprir a lei é chantagear? Então, mas fazer cumprir a lei é chantagear? Eu pergunto à senhora deputada o que é que considera que acontecia se não se concretizasse a avaliação nas escolas, o que é que acontecia aos professores? Todos, não são só os contratados, todos. A minha pergunta é, conhecendo o diploma, conhecendo as regras instituídas no Estatuto e no Decreto Regulamentar, a minha pergunta é, o que é que a senhora deputada acha que acontecia aos professores se não se concretizasse a avaliação? O que é que acontecia, senhora deputada? A minha pergunta é essa. A essa pergunta, a senhora deputada não tem resposta, porque imagina que aquilo que era a atitude do governo era a seguir dizer, bom, não houve avaliação, os senhores professores não têm culpa de não ter havido avaliação, as escolas também não, o governo também não, ninguém tem culpa e, portanto, aquilo que temos que fazer é instituir um mecanismo do passado que é progridem todos igualmente, independentemente da sua prestação, independentemente do seu trabalho. Mas esse tempo acabou, senhora deputada. Este tempo é de tempo de maior exigência para toda a administração pública, incluindo para as escolas e para os professores, e cá estamos. Aquilo que os senhores deputados consideram que foi perda de tempo e perda de energia, eu considero que foi um ganho. Foi a nossa persistência, foi o facto de não termos desistido, de não nos termos intimidado, de termos a convicção de que aquilo que estávamos a fazer era o melhor para as escolas e para os professores, que permitiu concretizar este modelo de avaliação. Depois, sobre as questões que a senhora deputada levanta ainda, teremos certamente a oportunidade de voltar a elas e eu darei a resposta em devido tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e começar por esclarecer uma questão porque estão aqui jornalistas na sala e a Sra. Ministra repete isso muitas vezes. E não é pelo facto de repetir alguma coisa que nunca conclui nesse seu raciocínio repetitivo que passa a ser verdade. Como a Sra. Ministra sabe, o processo de avaliação existente no país é da exclusiva responsabilidade dos governos o facto de nunca ter sido regulamentado e nunca ter sido posto a funcionar devidamente nas escolas para avaliar os professores portugueses. É da responsabilidade de um governo do Partido Socialista, com o qual, naturalmente, pelo que sei, a equipa atual não está de acordo e critica bastante, é da responsabilidade do governo do PSD e, portanto, é da exclusiva responsabilidade de quem governou este país ao longo dos últimos 20 anos. E não é da culpa nem da oposição, nem dos deputados que estão aqui nesta mesa, nem dos senhores jornalistas que estão ali, nem dos professores. E, portanto, a senhora ministra devia ter feito esse meia-culpa quando aceitou a pasta em nome do Partido Socialista para esta governação. Segunda questão, ao contrário daquilo que a senhora ministra diz, eu acho que, efetivamente, o modelo está suspenso. O modelo que a senhora queria impor às escolas está suspenso. Porque o tal entendimento, chame-lhe a senhora ministra o que quiser, acordo menos, menos, entendimento mais, entendimento outra coisa qualquer, recuo, mais recuo, menos recuo, faça os malabarismos aritméticos que quiser, o seu modelo que tanto defendeu e pelo qual tanto esgrimou e pelo qual pensa não ter recuado, está suspenso. Neste momento não existe. Existe outra coisa, que não é o seu modelo. Depois gostaria de dizer que isto resulta não de uma avaliação da política educativa, na perspectiva da senhora ministra. Resulta exclusivamente de uma psicose perigosíssima daquilo que é o seu entendimento e a sua equipa de avaliação. E eu dou-lhe alguns exemplos do seu modelo. O artigo 16º é a avaliação de desempenho, com cotas para excelente e muito bom. A mesma ministra que acabou de dizer agora aqui, que tantos bons professores, tão excelentes professores, a senhora ministra devia ter acrescentado. Mas eu, como ministra da Educação, não permito que eles sejam classificados como muito bons e excelentes, porque inventei uma coisa chamada cotas. Esquece, senhora ministra, esquece sempre de concluir as frases. Depois, artigo 13º, 14º e 15º, formação inicial para ser avaliada. Artigo 22º. Obter aprovação na prova de avaliação de conhecimentos e competências. Artigo 31º. Período probatório sujeito a uma avaliação depois de um ano. Se for insuficiente, é automaticamente exonerado. Artigo 37º. Frequência e aproveitamento de módulos de formação. Artigo 38º. Prova pública para além, para professor titular, com cotas. Artigo 40º e 41º. Avaliação de desempenho com implicações na progressão da carreira, nos contratos e, como a senhora ministra sabe, artigo 48º, se estiver regular ou se estiver insuficiente, o que é que lhe acontece? Ou seja, falta de avaliação a senhora ministra não tem, porque a senhora ministra se esqueceu permanentemente durante todo este tempo.
Terminou o seu tempo, senhora.
Vou terminar, senhor Presidente. Foi de tratar das políticas educativas. E é por isso que os professores estão na rua. E é por isso que os professores lhe têm chamado a atenção que pense menos na psicose da avaliação, na penalização dos professores e trate o sistema educativo. Que é uma coisa que incomoda muito a senhora ministra. Eu vou só concluir, senhor Presidente, dizendo o seguinte. No segundo momento, demonstre porque é que a senhora ministra não trata disso. Demonstre qual é a situação laboral dos professores no país, a sua contratação precária e aquelas maldades que a senhora ministra não diz em voz alta, mas que legisla em particular no seu gabinete. E que demonstra a exaustão, como a senhora ministra detesta e odeia tudo aquilo que é classe docente do ensino não superior e que está da sua inteira responsabilidade.
Muito obrigado, senhora deputada Luísa Mesquita. Dou a palavra à senhora ministra da Educação.
Não sei em que é que a senhora deputada Luísa Mesquita baseia essa afirmação tão interessante. No fim, não consigo deduzir, deve ter uma lógica, deve ter um racional, mas eu não consegui apanhar. Dificuldade minha, mas eu gostava de lançar o repto à senhora deputada Luísa Mesquita. Não sei se ela considera que uma política de valorização de todo o parque escolar é política educativa. Provavelmente não é, deve considerar que é uma questão de obras públicas. Deve considerar que modernizar todas as escolas, como está previsto com o plano tecnológico, não é política educativa, deve ser uma coisa de engenheiros. Resolver o problema das refeições no primeiro ciclo e do transporte escolar e da escola a tempo inteiro e da introdução do inglês, do ensino da música e da atividade física no primeiro ciclo não é política educativa. Não sei o que é, é autarquias? Pois, provavelmente é autarquias. Criar cursos profissionais envolvendo milhares de novos alunos no ensino secundário. Cursos de educação, formação, que trouxeram às escolas 32 mil novos alunos, não é política educativa. Deve ser, provavelmente, uma distração. Qualquer coisa que nos escapou e que, por acaso, conseguimos concretizar. Senhora deputada Luísa Mesquita, há uma armadilha em que eu não caio, que é reduzir a discussão da política educativa à condição social, à condição do estatuto remuneratório dos professores. Nessa armadilha eu não caio. Foi a armadilha que, durante anos, se procurou condicionar toda a atividade dos governos nessa armadilha. Nessa armadilha não caímos. Sem considerar uma matéria menor, pelo contrário, a senhora deputada Luísa Mesquita terá que fazer justiça a esta equipa de governo, que manteve o estatuto remuneratório e o estatuto social e económico dos professores. Vamos aumentar mais um escalão, justamente para manter aquilo que era um princípio, que era a paridade no topo da carreira docente com os funcionários superiores da administração pública. E, portanto, sem prejuízo, mantemos, reconhecemos ser de fundamental importância valorizar e defender o estatuto social e remuneratório dos professores. Isso mesmo está plasmado neste modelo de avaliação. Os professores são os únicos funcionários públicos que têm uma situação de progressão a partir da avaliação positiva que nenhum outro funcionário público tem. Todos os funcionários públicos, para progredir, necessitam de aval positivo da chefia direta e cabimentação orçamental. É coisa que os professores não têm. Maior valorização do estatuto remuneratório dos professores do que aquilo que este governo fez, senhora deputada Luísa Mesquita dificilmente encontrará, mas há uma armadilha em que eu não caio. Essa, repito, é reduzir a política educativa a estas discussões. Às discussões salariais, às discussões do estatuto remuneratório, da progressão mais ou menos automática dos professores. Essa é uma armadilha perigosa e que muito tem prejudicado o sistema educativo. É tudo que tenho para lhe dizer.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Nós terminamos a primeira ronda da nossa audição parlamentar. Temos 14 senhoras e senhores deputados inscritos, segundo a ordem de inscrições e o princípio de alternância em relação aos grupos parlamentares. Se multiplicarmos o número de 14 por 3 minutos, dá 42 minutos. E, portanto, se estivessem de acordo, nós estaríamos em 2, mas dávamos esses 3 minutos e eu serei implacável quando chegar aos 3 minutos em retirar a palavra aos senhores deputados. E, portanto, faz favor, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Sr. Presidente, era uma proposta apenas de trabalho, nomeadamente à maioria socialista, porque eu quero acreditar que a inscrição de 6 deputados socialistas não tem o objetivo de sabotar o tempo de intervenção da oposição. E como quero acreditar que não é essa a razão... 7 deputados, peço desculpa. Como quero acreditar que não é essa a razão, queria propor que, excepcionalmente, fosse dado um prazo mais longo para que, nomeadamente os deputados da oposição, nomeadamente o maior partido da oposição, que nunca levantou problemas ao ter o mesmo tempo de intervenção do partido mais pequeno, poder ter um mínimo de espaço para colocar as suas questões. É uma proposta que deixa à consideração da Comissão.
Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Sr. Presidente, é para reagir esta intervenção do Sr. Deputado Pedro Duarte, obviamente que não creio que passe pela cabeça do PSD que os deputados do Partido Socialista não podem usar do direito à palavra nesta comissão. Portanto, os deputados do Partido Socialista, que estão grandemente em maioria nesta sala, têm todo o direito e vão usar o seu direito de palavra. Portanto, não posso admitir a insinuação que foi feita.
Senhoras e senhores deputados, a nossa grelha de audições aos senhores membros do Governo é organizada em duas voltas, criando um equilíbrio. Primeiro, dando o mesmo tempo a todos os grupos parlamentares, independentemente da sua representatividade, e o segundo, dando a possibilidade aos senhores deputados individualmente inscritos para colocarem as suas perguntas. Foi esse o acordo que foi estabelecido, é esse o acordo que eu cumprirei. Dou a palavra ao Sr. Deputado. Peço desculpa, Sr. Deputado Pedro. A proposta não, Sr. Deputado Pedro Duarte. Este foi o acordo que nós fizemos com a grelha. Aliás, devemos respeito aos senhores membros do Governo que estão presentes. Por isso é que nós acordamos esta grelha, enviamos aos senhores membros do Governo para que possa haver concordância e, portanto, nunca essa questão nos foi colocada no meio de uma audição parlamentar. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte para usar da palavra, dispondo 3 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ter que voltar às questões que coloquei na primeira intervenção, na medida em que não me senti totalmente esclarecido. Primeira questão. Vou começar agora pelo fim, talvez assim tenha melhor sorte. Há pouco coloquei a questão da aplicabilidade do Estatuto do Aluno, nomeadamente no caso Carolina Miquelis. A Sra. Ministra respondeu-me que supunha que era o atual Estatuto que estava em vigor. E eu queria dizer que no dia a seguir à divulgação dessas declarações, dessas imagens, peço desculpa, o Sr. Secretário de Estado da Educação fez declarações em que qualificou a opinião dada pelo Partido Social Democrata como sendo palavras, estou a citar, ignorantes, irresponsáveis e profundamente lamentáveis. São declarações que eu considero graves. E depois eu estou a citar o Tanque da Lusa, que diz, de acordo com Walter Lemos, agora abre aspas, o Estatuto do Aluno que vigora é o aprovado pelo governo do deputado Pedro Duarte. E foi para reforçar, depois conclui. Por isso, as declarações do deputado Pedro Duarte revelam ignorância. O Sr. Ministro há pouco estava-me a dizer que supunha que era o atual Estatuto. Imagino que o Sr. Secretário de Estado estava ali ao lado a pensar grande ignorância. Imagino eu. Mas eu não penso isso, Sr. Ministro. Queria apenas dizer o seguinte, que acho que é devido um pedido de desculpas, não digo do Sr. Secretário de Estado a mim, porque isso tem a ver com o nosso relacionamento pessoal e não é aqui para o caso, e tem a ver com os princípios de civilidade, digamos assim, das pessoas, não é isso que está em causa. Agora, um pedido de desculpa do Governo ao maior partido da oposição, porque se alguém estava equivocado, era o Governo, aliás, pelos vistos, continua equivocado. O Estatuto do Aluno que está em vigor é óbvio que é aquele que a Assembleia da República aprovou em janeiro, e quanto a isso nós não temos qualquer dúvida e esperemos que a Sra. Ministra também não tenha. Segunda questão, relativamente ao inquérito, à presença de polícias à paisana nas escolas. Eu vi que a Sra. Ministra se manifestou incomodada com as declarações do seu Procurador-Geral da República, nomeadamente afirmando que não via com bons olhos a presença de polícia nas escolas, nomeadamente quando se tratam de atividades criminais. E, portanto, eu não deixo de manifestar a minha surpresa por a Sra. Ministra desvalorizar, ignorar, eu diria, a presença de polícias, não porque há atividades criminais, mas porque se quer controlar ou condicionar, ou se quer ou não, pelo menos se controla e condiciona objetivamente, a atividade de liberdades e direitos cívicos adquiridos desde o 25 de Abril em 1974. Aliás, eu registro que ainda não houve uma palavra pública da Sra. Ministra da Educação a condenar a presença desta polícia na véspera da manifestação nas escolas do país. Terceira questão, gestão das escolas, Sra. Ministra, há um direito que a Sra. Ministra ainda não nos consegue retirar, que é podermos, por via da sessão parlamentar, trazer os decretos de lei ao Parlamento para serem discutidos. E a minha pergunta que coloquei há pouco é, há ou não há abertura do Governo para acolher propostas, nomeadamente do PSD, que visem melhorar a proposta do PS, do Governo, peço desculpa. Como sabe, nós até concordamos com aquilo que é muito do conteúdo da proposta do PS, do Governo, peço desculpa. Consideramos que ela é manifestamente insuficiente e, portanto, queremos acrescentar medidas que consideramos fundamentais. A pergunta é, está disponível ou não está disponível? Quarta questão.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Vou terminar, então, com esta questão. Vou passar por cima da questão do Tribunal Constitucional, mas também aí há um equívoco por parte do seu Secretário de Estado, mas pronto, o problema da assessoria jurídica do gabinete poderá ser discutido noutra altura. Para dizer, a última questão é sobre a avaliação e para dizer que, Sra. Ministra, ironicamente, verifica-se que depois do Governo ter assente todo o seu discurso durante estes últimos dois anos num combate aos sindicatos, nomeadamente colocando os sindicatos contra os professores, neste momento vemos que o Governo está, como aliás nos apercebemos pela intervenção do Sr. Deputado do Partido Comunista, está, de facto, acantonado na posição dos sindicatos, eventualmente com a oposição de muitos professores. Veja-se a ironia a que nós chegamos. Infelizmente não tenho tempo para dizer mais como gostaria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Usa da palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como me havia comprometido, dou agora alguns exemplos que a Sra. Ministra bem conhece daquilo que é a situação laboral de precariedade dos docentes deste país e que, segundo uma recomendação que também penso que conhece das Nações Unidas, considera que a precariedade do pessoal docente é extremamente perigosa naquilo que é o sistema educativo de qualquer país, porque tem reflexos extremamente negativos naquilo que é a intervenção nas políticas educativas. Então, dir-lhe-ei, o Governo de Vossa Excelência e a sua tutela têm contratados este ano 3.230 professores, respondendo a necessidades permanentes do sistema, com totalidade de horários completos. Renovou o contrato a 1.927 docentes. Portanto, a Sra. Ministra tem a trabalhar para o seu Ministério 5.157 contratados com horário completo, com habilitações profissionais. E a pergunta é muito simples. O que é que vai fazer a estes 5.157 de que o sistema precisa e que a Sra. Ministra ignora? Técnicas especiais. A Sra. Ministra tem um decreto sobre técnicas especiais que obriga que os professores de técnicas especiais tenham obrigatoriamente um horário de 11 horas. Se uma escola tem 22 horas para dar a um docente, é proibida pelo decreto que a senhora bem conhece e tem de contratar dois professores. Um para dar 11 horas e outro para dar mais 11 horas. Mas este mesmo professor, se souber que a 100 metros da sua escola há uma escola que também tem 11 horas, pode fazer dois contratos. Um na escola A e outro na escola B. O que eles têm impedido é ter um horário completo de 22 horas na escola A. No entanto, se a escola tiver 14 horas, em vez de 11, para dar, como não pode contratar um professor para 3 horas, o professor das 11 recebe as 3, mas recebe-as gratuitamente. Não recebe o salário por isso. Então, pergunto-lhe se estas questões, de menos importância para uma senhora que é ministra, que tem o seu vencimento garantido todos os meses e penso que não tem atraso, se estas questões são de menos importância, se é legítimo viver com 11 horas de trabalho, se é legítimo ter um horário obrigatoriamente com 11 horas, ou se isto é de lei em Catarina, não tem nenhuma importância para as suas altas reflexões sobre política educativa. Pois gostaria de lhe perguntar porque é que uma recomendação aprovada por unanimidade nesta Casa, Assembleia da República, em março de 2006, que obrigava que a Sra. Ministra integrasse no sistema professores com mais de 10 anos de serviço em técnicas especiais, como é que a Sra. Ministra tem, neste momento, dezenas de professores nessas condições? Dezenas de professores, por exemplo, no Conservatório Nacional de Música, com 11, com 12, com 13 anos. Tem contratos assinados desde 1991 com professores. Porque é que nos integra dentro do sistema? Ou acho que desde 91 a 2008 ainda não é necessário que estes professores já demonstraram ser necessários ao sistema? Têm 20 e 30 contratos.
Senhora deputada.
Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo à Sra. Ministra, se estas questões de sumente importância de horários de 11 horas e de horas gratuitas dadas ao sistema não fazem parte dos seus momentos de reflexão de natureza intelectual quando trata da avaliação de 10 artigos sobre punições a dar aos docentes deste país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira nota, Sra. Ministra, se não é chantagem, se não são chantagem as orientações que chegaram à escola, gostava que as qualificasse. Porque a partir do momento em que é o próprio Governo que não cumpre a lei que faz, que cria as condições para que seja impossível e impraticável cumprir essa lei nas escolas, e depois ainda assim obriga ao cumprimento sob pena de punir os professores que são os últimos culpados pela situação criada, se isto não é ameaça e chantagem, o que é? Mas, Sra. Ministra, sobre alguns outros aspectos ainda sobre o ensino artístico, duas ou três questões. É dado assente que a profissionalização e a contratação, e aliás o ingresso nos quadros por parte dos professores do ensino artístico, é uma questão crítica e, aliás, pode ser inclusivamente o ponto de resolução de grande parte dos problemas do ensino artístico, aliás é o próprio grupo de trabalho que anuncia como primeira conclusão este aspecto crítico do sistema do ensino artístico especializado. Até hoje o Ministério não apontou uma única solução. Apontou a solução de destruir o ensino artístico, de acabar com os conservatórios, mas nomeadamente sobre o ingresso nos quadros por parte, o acesso aos quadros por parte destes professores, nada. Mesmo aqueles que têm menos de 10 anos de professores contratados e que ainda assim já são manifestamente necessários ao desenvolvimento deste ensino. Há uma circular da Associação de Escolas do Ensino Particular que dá nota de que as negociações com o Ministério da Educação representam ventos favoráveis para o ensino privado na área da música. Gostava de perguntar à Sra. Ministra quais foram os desenvolvimentos na negociação com as escolas privadas no ensino da música, tendo em conta que é a própria direção desta associação que diz que afinal esta refundação não vai representar para essas escolas um perigo, mas antes uma grande oportunidade de crescimento. Ora, quando ouvimos os privados dizer que têm nesta refundação uma grande oportunidade de crescimento e as escolas públicas dizerem que têm nesta refundação uma forte ofensiva ao seu desenvolvimento, é motivo para grande preocupação.
Uma nota, gostava também de colocar à Sra. Ministra qual é a perspectiva, qual é a relação que faz entre o ensino especializado das artes e o ensino profissional. Têm chegado a esta Assembleia, a este Grupo Parlamentar, várias notas de tentativas de integração, aliás, já com algumas confirmadas, do ensino artístico no ensino profissional, ao mesmo tempo que se assiste a esta chamada refundação que acaba com o ensino artístico especializado para supostamente o substituir para o ensino profissional. Uma última questão, Sra. Ministra, não ficámos minimamente convencidos com a resposta que deu a um requerimento deste grupo parlamentar sobre a contratação de um advogado para os serviços do Ministério, a externalização de um serviço para os serviços do Ministério, para fazer a sistematização...
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Obrigado.
Para fazer a sistematização e a compilação de legislação na área da educação em vigor. Senhora Ministra, gostava de lhe perguntar o seguinte, porquê passar, não ficámos mesmo convencidos com aquela resposta, porquê passar de 1.500 euros para 20 mil euros, qual é o prazo para o cumprimento daquela tarefa? E Senhora Ministra, muito sinceramente, se entende que dar 20 mil euros, externalizar um serviço por 20 mil euros é essencial, o meu grupo parlamentar, o nosso grupo parlamentar, entrega-lhe esse trabalho no prazo que nos der e dispensamos esses gastos ao Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Eu gostaria de retomar ainda um pouco aqui a questão da avaliação do desempenho dos professores para aqui dizer que nesta matéria hoje ficou aqui evidente que a oposição se encontra numa profunda solidão. Estão perfeitamente isolados. Sra. Ministra, se tivesse assistido ao nosso debate do dia 12 de março deste ano, em que todos os grupos parlamentares proferiram declarações políticas relativamente à matéria do desempenho, da avaliação do desempenho dos professores, e assistisse hoje, como assistiu àquilo que foi aqui dito, nós ficamos perplexos. Porque aquilo que em 12 de março, há apenas um mês, toda a oposição disse em uníssono no plenário desta Assembleia foi parar. Parar o processo. Parar o processo para setembro, parar o processo para o ano, parar o processo para 2009, parar o processo para 2013. O nosso grupo parlamentar, nesse mesmo dia, disse que o processo é para concretizar. É um processo dinâmico, participado, negociado. Fizemos referência e convidámos uma vez mais todos a assumir uma postura construtiva, participada, de procura de soluções e de minimização dos problemas. E fizemos referência a essa postura que era evidente por parte do Conselho de Escolas, por parte das associações profissionais, dos especialistas, das associações de pais e encarregados de educação, dos professores e também dos sindicatos. E enquanto todos, ao longo deste mês, participavam, assumindo as suas responsabilidades de uma forma ativa neste processo, a oposição apenas dizia uma coisa, parar. Parar e parar o processo. Discutia-se, mas não são estes instrumentos, e a oposição dizia, a parar. Mas não são estes prazos, querem outros prazos, parar. Mas não serão estes indicadores e estes critérios, haverá outros melhores, e a oposição dizia, parar. Mas haverá mecanismos de flexibilização e de ajustamento, e a oposição dizia, parar. E a oposição parou de facto. A oposição ficou de facto parada. Mas a realidade moveu-se. E moveu-se e a oposição ficou naquilo que eu chamo uma situação de ponto morto. Está em ponto morto. Ficou parada. Está absolutamente parada e isolada num processo que tem neste momento, de um lado, o Ministério, um grupo parlamentar responsável, os professores, os sindicatos, associações profissionais, escolas, conselhos de escolas, pais encarregados de educação e tem do outro lado, perfeitamente solitária, uma oposição parlamentar que não foi capaz, até hoje, de assumir uma postura construtiva e de procura das melhores soluções neste processo. Mas cá está o grupo parlamentar do PS, disponível para vos dar as mãos, para vos trazer a este processo, para que possam enriquecê-lo com os vossos contributos, que nós sabemos que são generosos. Senhora Ministra,
terminou.
Uma pequena questão.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado Bravo Nico.
Apenas com a benevolência que deu ao Sr. Deputado Pedro Dato.
Senhores deputados, eu peço a atenção para que o orador possa concluir.
Uma pergunta muito rápida, Senhora Ministra. Que nos desse alguma notícia do processo de negociação com as autarquias de transferência de competências ao nível do ensino básico. Nós sabemos que tem havido negociações e gostaríamos de ter algumas notícias desse processo. Muito obrigado, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Senhor Deputado Bravo Nico. Dou a palavra, com a colaboração de todas as senhoras e senhores deputados, à Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Bravnico tem sempre, dá-nos sempre esta alegria de ser mais papista que o Papa, embora eu não sei se percebi bem, criou aqui a abertura de haver um memorando de entendimento entre o Partido Socialista e a oposição sobre o modelo de avaliação. Deverei interpretar a generosidade das suas palavras nesse sentido, porque então estamos a caminhar no sentido certo. Ou seja, os senhores admitem, de facto, que o modelo que propuseram é um modelo errado e contam com as contribuições da oposição. Mas foi apenas isso que sempre, acho que várias forças políticas aqui propuseram. Era isso mesmo. Mas eu queria só dizer uma ou duas coisas à senhora Ministra. A senhora Ministra disse que não queria, enquanto responsável política máxima da 5 de Outubro, cair na armadilha de discutir a educação como se ela estivesse apenas confinada àquilo que é o estatuto socioprofissional dos professores. Eu acho que a senhora Ministra escolheu esse caminho. Escolheu há 3 anos atrás. Não foi uma coisa que lhe aconteceu, nem foi uma armadilha que estivesse dissimulada no caminho. Foi uma guerra que a senhora Ministra alimentou durante este tempo todo. E, portanto, sobre as questões que eu lhe coloquei aqui, abandono e sucesso escolar, que propostas tem o Ministério, há propostas de outras forças da oposição, acerca de equipas de combate ao abandono e sucesso escolar, a senhora Ministra não disse absolutamente nada. E, portanto, a senhora Ministra escolhe sempre cavalgar esta batalha com os professores. Mas queria ainda fazer-lhe uma outra questão, que é, está a senhora Ministra em condições de assegurar que a tabela CIF de classificação de incapacidades e de funcionalidade que está a ser disponibilizada pelo Ministério da Educação é conforme àquela que é certificada pela Organização Mundial de Saúde? Porque se não for assim e se ela não for conforme àquilo que são os padrões internacionais, nós estamos a adulterar aquilo que são as estatísticas em Portugal. E, portanto, a adoção da CIF já é um erro, mas a sua utilização parcial ou pervertida, então, é torcer completamente as estatísticas daquilo que são as crianças que necessitam de apoio às suas necessidades educativas especiais. E era esta a pergunta que eu lhe deixava.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Usa da palavra o seu... Não, peço desculpa. Houve um erro no relógio, apesar da Sra. Deputada ter sido até o momento a única que não tenha precisado utilizar o tempo que estava destinado. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente. Afinal, o que constatamos é que o problema do Partido Socialista é um problema de conceitos. Já não é só a questão do recuo. É a questão da solidão e agora é a questão de saber o que é avançar. O problema de saber o que é avançar e saber o que é estar parado. Já mas a verdade é que eu gostava de, aproveitando a resposta da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado, as questões que lhe coloquei, sobre afinal em que estado estamos no processo de avaliação de desempenho. E eu diria que pela boca morre o peixe. Porque eu perguntei, afinal temos um decreto regulamentar e temos um memorando. E aquilo que a Sra. Ministra respondeu foi, em consequência do memorando, o Governo vai juridicamente e legalmente fazer tudo o necessário para o pôr em prática. Ou seja, estamos exatamente como estávamos há 3 meses atrás. Ou seja, ponto morto, Sr. Deputado. Ponto morto. Usou a expressão certa. E aquilo que nós pedíamos ao Governo, a Sra. Ministra, é que engrene lá a primeira ou então suspenda isto de vez. Porque assim é que não pode ser. Desta maneira, de facto, não pode ser. E ainda bem que veio aqui a ser a Ministra e o seu Secretário de Estado reconhecer que estamos exatamente como estávamos antes. Ainda está tudo por fazer, porque a única coisa que há é um decreto regulamentar que o Governo já disse aqui não quer aplicar. E é por isso que vai mudar. Por isso é que vai mudar. Senão não era preciso mudar, nem era preciso fazer mais nada, Sra. Ministra. E por isso que a Sra. Ministra aqui veio reconhecer é que ainda está tudo por fazer. Ainda está tudo por fazer. Gostava de lhe colocar duas perguntas sobre outros assuntos. Um que já foi aqui abordado sobre o ensino especializado da música. Sra. Ministra, nós ouvimos durante algum tempo declarações da parte da Sra. Ministra e dos seus secretários de Estado sobre o que seria o ensino especializado da música para o futuro. Depois, da última vez que aqui veio, a Sra. Ministra já disse algo que não era exatamente aquilo que anteriormente era dado a entender. Nós temos recebido entidades, escolas, associações de pais, e a verdade é que neste momento ninguém sabe muito bem para onde é que as coisas caminham. E eu gostava de colocar uma questão muito, muito concreta. O que pretende o Governo fazer? Qual é o papel futuro que o Governo
pretende dar aos conservatórios e qual o papel futuro que o Governo pretende dar às escolas profissionais de música. No tempo que me falta, gostava de colocar uma outra questão que tem a ver com a prova de acesso ao exercício da docência e, nomeadamente, na eventual submissão a esta mesma prova dos professores com menos de 5 anos de exercício de docência. Afinal, o que é que pretende o Governo fazer? Pareceu-nos aqui que houve alguma abertura do Partido Socialista nas reuniões da Comissão sobre esta matéria, mas, digamos, dentro da expressão que abertura parece que tem no novo léxico do Partido Socialista, eu gostava de saber o que é que, em concreto, o Governo pretende fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Tem a palavra o Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudando também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Falando um pouco rápido para tentar aproveitar os 3 minutos. Bom, no que diz respeito à avaliação, eu penso que gostaria de dizer o seguinte. É que se tivermos em consideração o alcance, os prazos, os objetivos que estavam definidos no decreto regulamentar 2 de 2008, aquele que definia exatamente a avaliação do pessoal docente, se tivermos também em conta e considerando tudo aquilo que foi sendo dito pelo Sr. Ministro, pelo Sr. Secretário de Estado, pelo Governo, aos longos meses de janeiro, fevereiro e março, eu penso que é fácil concluir que, independentemente da utilização das expressões de largura de banda, que o que nós hoje temos em cima da mesa não tem nada a ver com o que estava previsto no decreto regulamentar. Ou seja, nós temos para nós que, objetivamente, aquilo que saiu, que foi publicado no início de janeiro de 2008, não é o que está a ser feito agora. E por isso, nesse sentido, respondendo ao Sr. Dr. Babrique, está em ponto morto, está de facto suspenso. Ou seja, o projeto de avaliação, o modelo de avaliação que o Governo quis implementar em 20 dias, em janeiro, não existe. Tudo o que existe hoje no terreno é qualquer coisa, de facto, que não tem nada a ver com aquilo que estava ali, com o que estava ali definido. E por isso é importante que se tenha noção disto. Como chegámos aqui mesmo à conclusão, a sua própria Sra. Ministra, ao longo desta reunião, foi dizendo que, infelizmente, foi o que conseguiu arranjar. Eu penso que há aqui um dado positivo no meio disto tudo. É, a Sra. Ministra disse que lamento, infelizmente, não é possível aplicar o modelo completo. O modelo completo é o que está previsto no decreto regulamentar. São palavras suas, estão na gravação. E por isso, quer dizer, o que nós temos hoje no terreno é uma coisa completamente diferente daquilo que os senhores publicaram em janeiro. E por isso, quer dizer, eu acho que o que há a reter aqui, no meio disto tudo, é que talvez agora exista condições para que se retorne ao bom senso nas escolas, que foi uma coisa que, por força daquilo que os senhores foram dizendo ao longo de janeiro, fevereiro e março, foi claramente o que não existiu. E por isso nós estamos, de facto, nessa medida satisfeitos. Pois aquilo que já foi dito aqui e que tem a ver com o modelo anterior. Eu gostaria de recordar à Sra. Ministra que o modelo anterior tem as nuances que tem, devido a uma decisão de um Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros, da qual fazia parte o nosso Presidente de Comissão, da qual fazia parte o Sr. Ministro que acompanhou a Sra. Ministra até esta reunião, e que fazia parte também o atual Primeiro-Ministro. E por isso, para dizer que, de facto, que o modelo tem dono, tem paternidade, e é a paternidade socialista. E eu até estou de facto, pelo facto dos senhores deputados do Partido Socialista, tantas vezes o atual Governo tem zurzido no vosso modelo, não tenham feito o uso da defesa da honra até para defender, digamos, aquilo, os vossos camaradas de altura, alguns dos quais ainda aqui estão e que defendiam aquilo claramente. Como o tempo é muito curto, eu gostaria de perceber, Sr. Ministro, duas questões que relativamente ao ensino português no estrangeiro que a Sra. Ministra não respondeu no último plenário. Porquê passar a colocação de pessoas de 4 anos para 1 ano? Porquê estamos em meados de abril e 250 alunos em Estugarda não terem ainda aulas portuguesas?
Terminou o seu tempo.
Desde há 3 anos, muito rapidamente, desde há 3 anos que assistimos à promessa de que a tutela irá passar para o Ministério dos Estrangeiros. Como disse bem, estamos já em fase de preparação do próximo ano letivo. É desta? Em que moldes? Quando é e de que forma? Gostaria ainda de colocar questões relativas ao ensino profissional, mas tenho a certeza que os 6 deputados do Partido Socialista irão com certeza perguntar sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Dou a palavra à Sra. Deputada Fernanda Aceiceira.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
contrariamente a muito do que aqui foi dito, eu quero começar por felicitar a senhora ministra e a equipa ministerial pelo trabalho que tem sido desenvolvido, mas porque basta efetivamente ir às escolas, e eu tive a oportunidade de estar presente hoje numa de manhã, para, contrariamente ao que disseram, podermos constatar que efetivamente as escolas muito até já tinham feito sobre esta matéria da avaliação. Mas, sobre a avaliação já muito se disse, eu queria colocar e reforçar que para melhorar o sistema educativo, é efetivamente importante o trabalho que está a ser feito na requalificação da rede escolar do primeiro ciclo, do ensino básico e da educação pré-escolar. Portanto, esse trabalho é fundamental. No passado dia 10 de abril, em Abrantes, a senhora ministra, portanto, acompanhando numa sessão presidida pelo senhor primeiro-ministro, portanto, foram assinados protocolos, 31 protocolos para a construção de centros educativos. Para já, estes centros educativos vão envolver cerca de 4 mil alunos. São 4 mil alunos, para já, que podem, efetivamente, ver as suas condições de aprendizagem melhoradas. É um passo fundamental para melhorar e valorizar o sistema educativo em Portugal. Portanto, eu gostaria de colocar à senhora ministra perspectivas para mais protocolos, para mais centros educativos, porque isso sim é dar um contributo fundamental para melhorar a educação em Portugal. Também tem sido uma preocupação do Ministério da Educação uma articulação entre as escolas e o meio empresarial envolvente. Gostaria também de saber, Sra. Ministra, que avaliação faz desta orientação. Esteve também presente no passado dia 10, numa assinatura de um protocolo com uma associação empresarial no Distrito de Santarém e o Governo Civil de Santarém, um protocolo que visa, efetivamente, incentivar e promover essa articulação, pois que trabalho está a ser feito nesse sentido, Sra. Ministra. E, visto que ainda tenho tempo, é também o programa Novas Oportunidades, é mais um bom exemplo do muito que se está a fazer. E, neste caso, um trabalho conjunto e que valoriza, efetivamente, o que está a ser feito, quer pelo Ministro da Educação, pelo Ministério da Educação, quer pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Foi assinado um protocolo com a Universidade Católica. Senhora Ministra, como se vai desenvolver este trabalho, este projeto, para avaliar o programa Novas Oportunidades? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Acesseira. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, de facto, no PCP, nós não podíamos deixar de saudar este recuo do Governo em relação ao modelo da avaliação. Sr. Ministro, e volto a dizer isto. E porquê? Nós apresentámos nesta Assembleia da República um projeto de resolução que previa a suspensão do processo. A maioria que sustenta a Sra. Ministra no Governo chumbou essa nossa proposta. E agora vimos o Governo fazer exatamente aquilo que nós propunhamos, que é suspender aquele processo de avaliação que pretendiam impor às escolas. E, portanto, se o Governo deu corpo a uma pretensão que o PCP apresentava, só podemos é saudá-lo, e mais, Sra. Ministra. E temos que saudá-lo este recuo, porque é, de facto, uma vitória de todos aqueles que contestaram o modelo que o Ministério da Educação queria impor às escolas. A começar, e é uma vitória principalmente dos professores e dos seus sindicatos, que se mobilizaram nessa contestação, mas que não deixaram de ter uma postura construtiva relativamente àquilo que devia ser o modelo de avaliação para este ano. Não deixando de contestar aquilo que é este modelo de avaliação. E da parte do PCP, cá estaremos também para apoiar essa contestação àquilo que é este modelo de avaliação. Sra. Ministra, em relação ao reto que deixou, relativamente ao modelo anterior, gostava de lhe dizer o seguinte. Não foi o PCP que esteve no Governo a aprovar o modelo de avaliação anterior. Nem foi o PCP que passou pelo Governo e que manteve o modelo de avaliação anterior. Foi o Partido Socialista, foi o PSD e foi o CDS. E compreendo perfeitamente a crítica que a Sra. Ministra faz, nomeadamente aos anteriores governos do Partido Socialista, que mantiveram este modelo de avaliação. Agora, ao PCP não poderá sacar essa responsabilidade. E mais, se a Sra. Ministra gostava de ter tido conhecimento das propostas concretas, das propostas concretas que o PCP teria para apresentar relativamente à avaliação dos professores, terá que pedir responsabilidades ao Partido Socialista, que não deixou criar as condições nesta Assembleia da República para que o processo de propostas e discussão de propostas concretas pudesse ter tido lugar. E, portanto, terá que pedir essa responsabilidade ao Partido Socialista. E mais, a Sra. Ministra tem conhecimento de que o seu Ministério da Educação disse ao Conservatório, determinou que o Conservatório de Lisboa teria que aplicar o modelo, teria que continuar a aplicar o modelo de avaliação anterior, esse que a senhora ministra tanto critica. A senhora ministra sabia desta realidade. A senhora ministra sabia que o Conservatório de Lisboa, por não reunir as condições necessárias à aplicação do modelo de avaliação, deste novo modelo de avaliação, colocou a questão ao Ministério da Educação e foi-lhe dito para aplicar o modelo anterior. Portanto, era bom que a senhora ministra também pudesse esclarecer esta questão. Para terminar, senhor Presidente e senhora ministra, quanto à gestão escolar. Somos muitas vezes acusados de não termos propostas e não queremos apresentar propostas concretas para as discussões que se fazem. Apresentámos nesta Assembleia da República, em fevereiro, um projeto de lei sobre a gestão escolar. Desafiámos o Governo a apresentar uma proposta de lei para que a discussão pudesse ser feita na Assembleia da República. E o que é que o Governo fez? Aprovou um decreto de lei, foge à discussão parlamentar e agora justifica-se com um processo de debate público que pelos vistos, substituiria o debate parlamentar. Senhora Ministra...
Termina o seu tempo,
E termino, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós rejeitamos por completo essa concepção que a Sra. Ministra tem do debate político-parlamentar e não deixaremos de discutir as nossas propostas relativamente à gestão e não deixaremos de fazer o debate a que a Sra. Ministra quis fugir nesta Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Dou a palavra à Sra. Deputada Olímpia Candeias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu quero aproveitar a oportunidade de estar a Sra. Ministra e a sua equipa para a cumprimentar e para, desde já, fazer uma declaração de intenções. Eu estou deputada, mas, efetivamente, estou deputada, mas eu sou professora. E, por isso, quero dar-lhe conta do sentir das escolas. E esse sentir, infelizmente, não é de júbilo, como a Sra. Ministra, portanto, quer fazer passar, mas, infelizmente, de inquietação e de desânimo, de desalento pelas injustiças que este Ministério da Educação tem acarretado e tem trazido a um grande número de professores. E eu não quero aqui trazer factos para serem contestados pela legislação, pela interpretação. Eu trago exemplos, Sra. Ministra. E nada melhor, ou infelizmente nada pior para o meu caso, eu sou o exemplo presencial dessas injustiças, exatamente desse malfadado concurso para professor titular. Tive o azar de ter abraçado um outro projeto e de me ter ausentado da escola durante 8 anos e, como tal, quando chegou o momento de concorrer a professor titular, obviamente não tinha estado a lecionar, não tinha tido aqueles cargos, tinha tido outros que, felizmente, desempenhei para bem da sociedade. Mas, efetivamente, não pude ser pontuada e, como tal, o resultado foi que uma colega com menos tempo de serviço, obviamente, passou a titular e eu estou nesta condição que tantos outros estão neste momento e que, efetivamente, se sente injustiçada. E, portanto, Sra. Ministra, eu aproveito, portanto, tenho que dizer, efetivamente, que na altura tive o cuidado de fazer a exposição a Vossa Excelência e ao seu Ministério, mas efetivamente, portanto, como não obtive resposta, espero agora uma resposta clara. E tão clara, exatamente, para que possa clarificar um pouco melhor aquilo que o Sr. Secretário de Estado há bocadinho referiu, no sentido de saber como é que esse próximo concurso para titular que simplesmente vai abrir, se efetivamente vai ter uma linha qualquer que contemple estas injustiças, se ela é geral, se voltamos a ficar efetivamente na situação em que estamos, aqueles que foram efetivamente injustiçados, ou se de facto vai ser reparada essa situação. Uma outra questão que preocupa efetivamente os professores, Sra. Ministra, são dados concretos e são questões concretas, como pode ver, que lhe apresento. Tem a ver com a formação contínua, tem a ver com a formação contínua dos professores, em que lhes é exigido 2/3 da sua formação na área específica em que lecionam, mas acontece que muitas vezes os centros de formação não têm efetivamente essa formação.
Terminou o seu tempo, Sra. Deputada.
Ora bem, a pergunta que eu coloco muito diretamente é esta, Sra. Ministra. Como resolver essa situação? Serão os professores também penalizados pelo facto de não poderem aceder a essa formação? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Olímpia Candeias. Tem a palavra o Sr. Deputado João Bernardo.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui triste a acompanhar as intervenções dos deputados da oposição, muito triste, quando de repente fiquei mais feliz ao ouvir a expressão felicíssima da grande vitória no protocolo, no acordo assinado entre o Ministério da Educação e os professores. De facto, facto, só faltou também, pegando nessa expressão tão feliz, falar na grande vitória da oposição. E eu, para comemorar essa grande vitória da oposição, para a qual não trouxe champanhe, pedia à senhora ministra que, de facto, enviasse ao seu deputado João Oliveira um memorando de acordo que estabeleceu com os sindicatos. E terá a oportunidade, se eu ler com atenção, penso que, para as suas palavras corresponderem à realidade, precisará de comprar uma lupa, e verificará que o que está plasmado está longíssimo de corresponder àquilo que era a proposta de resolução do PCP, daquilo que foi acordado. Verá que há uma imensidão a separar uma coisa da outra. De facto, e também achei curioso, alguns discursos sobre esta matéria que ultrapassaram pela esquerda, entre aspas, aquilo que os sindicatos dizem sobre esta matéria. Mas, enfim, uma outra questão que gostaria de realçar é a questão de passarmos uma fase que me parece importante de racionalização do parque escolar. Foi um período que teve a duração 2-3 anos e hoje estamos numa fase de qualificação desse mesmo parque escolar, que é uma matéria muito importante para as aprendizagens e para o conforto da escola portuguesa, que é uma área de investimento que se degradou imenso nos últimos anos. Sendo certo que se degradou mais nos concelhos do que noutros, porque de facto nós sabemos que houve muitos concelhos do país, muitos concelhos que muitas vezes falam na qualidade da escola pública, mas depois na sua prática cotidiana esquecem sempre a escola pública. Aliás, era curioso que alguns senhores deputados, quando falam nestas matérias, e não sempre com a boca cheia, da escola pública, fossem ver em que concelhos do país é que as crianças são submetidas a regimes duplos de funcionamento. E daí tirariam algumas lições. E veriam, de facto, quem é que muitas vezes, não enchendo a boca cotidianamente com essa expressão, no terreno, souberam criar condições para uma escola pública de qualidade. Senhora Ministra, Sr. Secretário, eu gostaria que me comentasse uma expressão que andou nos jornais na semana passada de um alto responsável de uma coordenação regional que diz que não há financiamento para os centros escolares. Queríamos saber se isso é verdade ou se não é verdade. E agradecíamos a informação sobre essa matéria, porque isso é que tem a ver com o futuro das nossas crianças, que tem o futuro com a qualidade da educação. Finalmente, sobre o novo modelo de gestão das escolas que acabou de ser promulgado pelo Sr. Presidente da República. Gostaria de...
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Eu acabo em 30 segundos, em 10 segundos, Sr. Presidente, dizendo... O 115 não foi matéria de discussão, de análise nesta Assembleia da República. Nunca foi matéria da Assembleia da República, ao contrário que alguns partidos agora tentam fazer correr. Mas gostaria de perguntar ao Sr. Presidente, à Sra. Ministra, o seguinte. O processo de aplicação do diploma com este memorando de entendimento e com a legislação, que ainda não temos conhecimento dela, como é que vai começar a ser aplicada nas escolas? Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Deputado de Estado. Permitam-me uma primeira nota para uma constatação de fundo. De facto, a Sra. Ministra tem tentado responder às questões centrais da política educativa no país e é colocada perante uma posição desnorteada. A mesma posição que barafustou pelas aulas de substituição, que barafustou pela reorganização da rede do primeiro ciclo, que barafustou pela estabilidade do corpo docente e que, infelizmente, é derrotada por aqueles que supostamente pretende defender. A derrota dos partidos de oposição nesta matéria foi conseguida ou concretizada pelos próprios professores representados nos seus sindicatos. De facto, é dramático fazer-se oposição em Portugal quando a oposição opta por uma política de terra queimada, quando não quer discutir as questões centrais, neste caso concreto, do setor da política educativa, e infelizmente é derrotado pelas suas pequenas guerrilhas. Porque há, de facto, quem se senta na 5 de Outubro tem, de facto, de responder uma questão central para o país. E a questão central para o país é... Eu compreendo o vosso nervosismo. A questão central que se tem de responder para o país é diminuir, de facto, os índices de abandono e de insucesso escolar que o país tem. Portugal não tem um problema de recursos, nem financeiros, nem patrimoniais, nem humanos, na educação. Portugal tem, infelizmente, resultados desses investimentos profundamente negativos. E o que a resposta central que é dada nestes últimos 3 anos é esquecer este barulho menor que é sistematicamente apresentado pelos partidos da oposição, qualquer mudança que é tentada implementar neste setor fundamental para o país é resultado logo de ataques violentíssimos por aqueles que apenas querem manter a escola pública tal qual estava, degradando-a, destruindo-a. E a resposta e a questão central de... Pois, de facto, eu acho muita piada aos senhores deputados que se sentem felizes com a sua sistemática crítica, mas percebem que depois, de facto, quando há soluções que são apresentadas, e soluções que já trazem resultados, uma delas, permita-me já ao senhor deputado Emílio Guerreiro para lhe fazer o favor, eu coloco mesmo a questão. Uma das respostas que foi dada foi, de facto, ao abandono sistemático que era feito no secundário com o investimento em cursos profissionais. É uma das respostas que é dada. Há mais dezenas de milhares de alunos no ensino secundário, que depois respondem a outra necessidade do país, o aumento de alunos no ensino superior. É esta valorização, é este agir, é este encontrar soluções que, de facto, permitiu que este ano, pela primeira vez em Portugal, ao fim de muitos anos, mais 7 mil alunos tivessem a oportunidade de entrar no ensino superior. São estas as respostas centrais às questões centrais que se colocam ao país em termos de qualificação. Eu deixava só, para terminar, à senhora Ministra, uma pergunta. É que, de facto, estes resultados e esta expectativa que é criada só podem redundar em resultados muito positivos em matéria de insucesso e abandono escolar. E era sobre esses dados que queria a sua esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Tem a palavra a Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. E eu vou ser breve na minha intervenção. Ouvimos falar durante 2 horas sobre avaliação, como se todo este processo se esgotasse nos professores. Eu vou recentrar o tema da avaliação, mas vou falar sobre avaliação de alunos, porque entendo que os alunos são fundamentais no sistema educativo e é sobre a qualidade do ensino que nós nos devemos concentrar e procurar ver aquilo que, de facto, pode melhorar essa mesma qualidade de ensino. Estamos no final do ano e aproximam-se os exames. Exames nacionais que são de má memória, nomeadamente porque o seu tratamento estatístico é feito, muitas vezes, com base nos rankings. Provas de aferição que, segundo a oposição, mais não servem, que não têm qualquer efeito no sistema educativo. E porque entendo que estas matérias têm que ser tratadas de forma cuidada e têm que procurar no sistema educativo melhorar a qualidade do ensino e porque o Ministério da Educação tem estas matérias na sua agenda e está preocupado, e nomeadamente relativamente às provas de avaliação, as escolas recebem relatórios que trabalham sobre essa informação. A pergunta que eu faço nesta área é se o impacto dos resultados das provas de aferição tem resultados ao nível da alteração das práticas educativas nos currículos e nomeadamente na organização e desenvolvimento curricular e genericamente no desempenho das escolas, porque sei que esses mesmos relatórios são tratados escola a escola. É evidente que a temática da avaliação não se esgota nos professores e recentrando naquilo que é essencial, que são os alunos, quais são os indicadores que o Ministério da Educação tem neste momento sobre a questão dos exames nacionais e sobre o impacto das provas de aferição. Também já foi aqui falado e sobre esta questão da avaliação dos cursos que são dados nas novas oportunidades e que são essenciais para contribuir para aumentar o índice escolar dos portugueses tão necessário para o desenvolvimento do país. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Odete João. E para terminar da parte do Parlamento esta segunda ronda, dou a palavra à Sra. Deputada Rosalina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e lembrar que, efetivamente, esta é... Eu sou a última interveniente numa reunião que tem lugar à luz do novo regimento, em que é dada uma maior oportunidade aos deputados para fiscalizar a atividade do governo. E por isso mesmo eu hoje propus-me um exercício, o Sr. Deputado Bravo Nico até me perguntou se eu estava a fazer ata da reunião, propus-me um exercício que foi o de tomar nota de todas as intervenções que aqui foram produzidas desde o início da reunião. E ao fim de seis páginas, chegámos à conclusão que, efetivamente, as políticas educativas, de uma forma genérica, não são importantes. O que é importante, todo o discurso foi centrado em torno da questão da avaliação dos professores, que é uma matéria já ultrapassada e, portanto, é uma matéria...
Senhores deputados, eu peço colaboração para que possamos ouvir a deputada Rosalina Martins, senão ela tem que ainda preencher com mais umas páginas o livro de atas dela.
Exatamente.
Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com exceção da Sra. Deputada Ana Drago, colocou uma questão muito específica sobre a CIF. O Sr. Deputado Pedro Duarte, que colocou uma questão relativamente ao estatuto do aluno, mas que tem a ver com uma transferência de uma aluna numa situação mais complexa do Carolina Micaelis, não houve mais questões sobre...
Sr. Deputado, peço imensa desculpa, mas não tolero mais nenhuma interrupção. A Sra. Deputada Rosalina Martins tem o direito a continuar no uso da palavra. A Sra. Deputada tem a palavra.
E, portanto, eu queria recentrar esta discussão em três questões muito concretas. Uma delas já foi aqui abordada também por outros intervenientes e a Sra. Ministra já respondeu numa primeira fase, mas gostava que esta questão merecesse uma concretização mais profunda por parte do Ministério da Educação, que tem a ver com a rede de ensino profissional. Nós sabemos que esta expansão da rede de ensino profissional criou alguns conflitos, entre aspas, entre algumas escolas profissionais e algumas escolas secundárias, com duplicação de alguns cursos na mesma área de influência, e a questão que eu deixava é muito concreta. Qual é o aumento que se prevê para o próximo ano e se a sustentabilidade desta rede assegura efetivamente esta alternância entre os dois setores de ensino? Depois, e por último, gostaria de colocar a minha tónica no problema da educação especial. A educação especial hoje já não é um decreto regulamentar do Governo, é uma lei da Assembleia da República, que foi votada maioritariamente pelo PS e pelo PSD, e no âmbito desta comissão existe um grupo de trabalho. Nós temos procedido aqui a uma série de audições. Esse grupo de trabalho não visa discutir a lei, visa acompanhar a implementação da lei no decorrer do próximo ano letivo, como é evidente.
Terminou o seu tempo, Sra. Deputada.
Só uma pergunta muito, muito concreta. As associações do setor e todos aqueles que estão implicados nesta questão do ensino especial foram verdadeiramente ouvidos e foram contempladas as suas sugestões na formulação deste decreto-lei que depois deu origem à lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, esta última ronda tem a palavra a Sra. Ministra da Educação, e os senhores deputados de Estado, que dispõe no total de 32 minutos. Ou seja, a Sra. Ministra da Educação e os senhores deputados de Estado utilizaram 3 minutos na ronda inicial, que será descontado neste tempo final. Dou a palavra ao Sr. Deputado de Estado Adjunto e da Educação e peço ao Sr. Deputado Miguel Tiago que se me pode substituir por uns minutos na presidência da reunião. Tem a palavra, Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado. Eu vou responder à questão colocada sobre o ensino do português no estrangeiro e gostaria de dar o seguinte esclarecimento em primeiro lugar. No anterior regime, antes da alteração legislativa que introduzimos, havia, de facto, professores destacados por 4 anos, mas uma grande parte dos professores que prestava serviço, e no último ano já eram a maioria, estavam colocados com contratos anuais. Aquilo que introduzimos foi com uma situação completamente diferente, com professores contratados a fazer exatamente o mesmo que faziam os professores destacados e com vencimentos que eram cerca de um terço dos vencimentos dos professores destacados. Esta situação era absolutamente ridícula, anómala e inaceitável. Aquilo que introduzimos foi a prestação de serviço em igualdade de condições para todos os professores
e não é uma colocação por um ano. É uma colocação por um ano, renovável até 4 anos. Portanto, desde que haja parecer positivo do coordenador do ensino português nesse país, é perfeitamente possível renovar até ao limite de 4 anos. E esta é que é a situação que nos parece, evidentemente, razoável, porque também não nos parece razoável que se eternizem pessoas que ocupam lugares do quadro em escolas em Portugal e que estão a dar aulas no estrangeiro. Esta é que era a situação absurda que existia antes de nós alterarmos a lei. Relativamente ao investimento no português no estrangeiro, gostava de dar alguns dados aos senhores deputados. É que, relativamente ao último ano em que o PSD teve responsabilidade no governo, aumentaram os cursos, aumentaram o número de alunos em 7% e conseguimos que isto fosse feito sem aumento do número de professores. E relativamente à Alemanha, com que os senhores deputados gostam muito de falar, o número de alunos aumentou 66% e o número de cursos aumentou 30%. Portanto, estes são os dados reais daquilo que existe.
Maior número
Como é que o senhor deputado resolve o problema? Não há professores, mas há mais de 66% de alunos. É um bocadinho difícil. É um milagre de eficiência, senhor deputado.
Senhores deputados, não vamos entrar em debate. O secretário de Estado, Walter Lange.
Rapidamente também para responder a uma ou duas questões sobre as questões da educação especial, relativamente à utilização da CIF, o que eu posso dizer, Sr. Deputado, é que suponho que os instrumentos que estão a ser utilizados são os oficiais, com certeza, suponho eu, não é essas, são essas instruções, naturalmente, que estão a ser dadas, e é isso que eu espero, não, que aconteça em todas as escolas. Se houver algum caso de alguma irregularidade nesse aspecto, espero que me seja comunicada pela entidade ou pela escola, ou seja o que for. Para já, não há nenhum caso que me tenha sido comunicado nessa situação. Gostaria, aliás, de dizer que está a ser feita formação aos professores no âmbito da utilização da CIF e também gostaria de dizer que esta formação está a ser feita sob a responsabilidade de 23 instituições de ensino superior portuguesas. Portanto, é bom clarificar. E não só sobre a responsabilidade direta do Ministério da Educação, mas sobre a responsabilidade de 23 instituições de ensino superior, nas quais se incluem todas as universidades e institutos politécnicos que têm formação de professores em educação especial em Portugal. Também gostaria de dizer à Sra. Deputada Rosalina Martins que, se o senhor foram ouvidas as associações, como se sabe, aliás, acabei de homologar os protocolos que acabei hoje de manhã de homologar os protocolos estabelecidos entre o Ministério da Educação e todas as instituições de educação especial não privadas, as instituições do setor social e do setor cooperativo, do setor privado estamos ainda em negociação, mas acabei de homologar os protocolos com o Ministério da Educação, designadamente com a Direção-Geral de Desenvolvimento Curricular, de Inovação e Desenvolvimento Curricular, para a sua atuação no campo na área dos centros de recursos, na sua atuação como centros de recursos. Relativamente às questões colocadas sobre os professores que a Sra. Deputada Luísa Mesquita colocou, eu gostaria de dizer que dificilmente se pode associar a este Governo matérias que não tenham a ver exatamente com medidas de criação de estabilidade e de vinculação dos professores. Eu gostaria de dizer que foi este Governo que não só estabeleceu as vinculações por 3 anos, como foram, aliás, reforçadas por despachos anuais para as pessoas que ainda as não tinham, como, aliás, há bocadinho foi referido pelo Sr. Deputado João Oliveira. E também quero dizer que foi este Governo, como sabe a Sra. Deputada, que finalmente fez a integração dos professores das técnicas especiais. Aliás, eu estava à espera, Sra. Deputada, sinceramente, Sra. Deputada, que na sua intervenção tivesse felicitado o Governo por ter dado cumprimento a uma resolução da Assembleia, para a qual a Sra. Deputada tanto se bateu e que eu reconheço que muito se bateu. E, portanto, estava à espera que tivesse dito isso, sinceramente. Por outro lado, também gostaria de dizer que no que, resposta, no que respeita à profissionalização, foi exatamente isso. Com este Governo e com este Ministério, foram resolvidos os problemas do acesso à profissionalização de muito mais professores, porque alterámos os prazos permitindo que tivessem acesso à profissionalização professores com muito menos prazo. Foram aumentadas as possibilidades dos professores que dispensarem da personalização em função do tempo, como se sabe, quer no ensino público, quer no ensino privado. E, já agora, Sr. Deputado Miguel Tiago, aproveitaria para lhe dizer que, precisamente, vamos estender este princípio aos professores do ensino artístico especializado, finalmente, ao fim de 20 e muitos anos da criação dos quadros das escolas de ensino especializado, nós vamos, posso lhe dizer, estender a profissionalização a estes professores, já no próximo ano, os professores destas escolas vão ter acesso à profissionalização rigorosamente nas mesmas condições que tiveram todos os outros professores das outras áreas todas. Vamos permitir a profissionalização e vamos permitir o acesso aos quadros, aos professores nas mesmas condições que tiveram acesso os professores no decreto-lei das técnicas especiais, também já no próximo ano, assim que sejam aprovados os quadros das respectivas escolas. Portanto, nessas condições, gostaria de dizer, Sra. Deputada, que espero, naturalmente, a possibilidade, não teve a oportunidade de dar as felicitações desta vez, espero que tenha a oportunidade de as dar da próxima vez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Educação. E peço aos senhores e às senhoras deputadas que se criem as condições para que a Sra. Ministra da Educação possa responder.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou responder, tenho aqui sete questões que ficaram ainda por responder. Vou procurar dar resposta a todas estas questões. Em primeiro lugar, a questão levantada pelo Sr. Deputado Pedro Duarte sobre o Estatuto do Aluno e o episódio absolutamente lamentável que ocorreu a propósito do problema da Escola Carolina Micaelis. O que eu tenho para dizer ao Sr. Deputado é que considero absolutamente lamentável, de um total oportunismo político, é fazer chicana política, e na minha opinião é, porque na minha opinião isto aconteceu, e classifica sim os episódios que aconteceram, porque considero ilegítimo que, a propósito de um caso de indisciplina, se utilize esse caso, que é um caso problemático também pela visibilidade que teve, e que um senhor deputado que tem responsabilidades políticas, use isso para voltar a um artigo do Estatuto com o qual não está de acordo, declarando publicamente que estes episódios só aconteceram porque estava em vigor o atual Estatuto. Isto é absolutamente ilegítimo. Eu vou ler o que o senhor disse. O que o senhor disse foi o seguinte: o PSD quer que o Governo altere o Estatuto do Aluno, que acusa de ter retirado a autoridade aos professores e de permitir que os alunos façam o que quiserem na sala de aula sem chumbar o ano. Bom, isto é, eu considero totalmente ilegítimo, considero que é chicana política, considero que é chicana política, que é lamentável, que é ilegítimo e, portanto, não é de todo razoável. Se... Em relação ao que estava em causa, o que o Sr. Deputado tinha para dizer, teve para dizer, foi isto. Eu acho isto absolutamente lamentável, total oportunismo político. É o mesmo que dizer que tudo o que a partir de hoje se passa nas escolas é resultado de tudo aquilo que está agora em vigor. Como o Sr. Deputado sabe, a realidade, infelizmente, não é assim, de um certo ponto de vista, infelizmente, porque seria fácil controlar não apenas a disciplina, mas também todos os outros problemas das escolas. É tudo o que tenho para lhe dizer. Sobre as questões levantadas do ponto de situação da negociação com as autarquias para os processos de transferência de competências. Como sabem, esteve em discussão pública e agora em negociação um diploma que não voltou ainda ao Conselho de Ministros, tinha apenas sido aprovado na Generalidade e, portanto, segue os trâmites normais, e aquilo que estamos a fazer é a negociação com as autarquias, também com a Associação Nacional de Municípios, para ir avançando com os processos, uma vez que aquele diploma o que faz é estabelece um enquadramento para a celebração de protocolos com cada uma das autarquias. Portanto, os serviços do Ministério, os serviços regionais, os serviços centrais e as próprias autarquias estão a fazer o levantamento do que é que deve figurar nestes protocolos. E é um trabalho que está a ser feito com a Associação Nacional de Municípios. Sobre as questões ainda da política educativa, do combate ao insucesso e ao abandono escolar, das opções ou das escolhas, como diz a senhora deputada Ana Drago, que este governo fez. Este governo, as opções que fez, foi tratar todas as matérias da política educativa, não apenas uma. Foi isso que eu respondi à senhora deputada Luísa Mesquita. Também tratámos do Estatuto Remuneratório dos Professores. Os senhores deputados, a senhora deputada, particularmente a senhora deputada Luísa Mesquita e a senhora deputada Ana Drago, não tiveram um comentário a fazer sobre o facto de, mesmo atualmente, o Estatuto da Carreira Docente ser um estatuto mais valorizado do que qualquer outro estatuto na função pública. Sobre isso não tem nada a dizer. O facto de se dizer que não se reduz a política educativa às questões da condição dos professores é lido pela senhora deputada Nadrá como um ataque aos professores. Quando houver um ataque aos professores, a senhora deputada não terá verbo para utilizar, não terá nada para dizer, vai ser a história do Pedro e do Lobo, porque de tanto gritarem, aqui está um ataque aos professores, quando o ataque verdadeiramente vier e de onde vier, que não sabemos de onde, então aí faltarão as palavras, ficarão como agora de braços caídos, ficarão como estão à avaliação, que é a perplexidade. Olha, aconteceu, fizeram, não apenas fizeram um decreto regulamentar sobre a avaliação dos professores, estão a fazer a avaliação. E é a grande perplexidade e inação também, desnorte também, porque não sabem como reagir a uma situação de concretização das soluções e de resolução dos problemas. E, portanto, Sra. Deputada, eu podia ficar aqui longamente, gastar os meus 30 minutos, a lembrar-lhe tudo o que foi de política educativa contra o abandono escolar e a melhoria dos resultados e a recuperação do sucesso. Bem sei que, em muitos casos, ouvi aqui uns apartes, Sr. Deputado, do Partido Comunista, que guardarei na minha memória para sempre, nem vou reproduzir, porque acho absolutamente lamentável que se possa comentar os cursos profissionais da maneira como o Sr. Deputado, como ouvi, comentar. Acho absolutamente lamentável.
Ministra está no uso da palavra, tem todo o direito e nós devemos respeito a qualquer orador. Portanto, peço a vossa colaboração, Sra. Ministra.
Eu sei que os cursos profissionais são desvalorizados pelos senhores deputados, consideram isso. O esforço que as escolas fizeram de diversificação da oferta formativa, que continuam a fazer, o apreço que as famílias e que os alunos têm por estas oportunidades de progressão, de desenvolvimento das suas carreiras e do seu percurso profissional, não vale rigorosamente nada para os senhores deputados. Da mesma forma, o enquadramento que proporcionámos a algumas escolas em situação mais difícil, 26 escolas, em territórios educativos de intervenção prioritária. Simultaneamente, o programa que criámos no Programa Operacional Potencial Humano, que garantirá a estas escolas e a outras que venham a ser incluídas no conceito um financiamento estável por quase 10 anos para poderem ter uma estratégia de resolução dos seus problemas, que são problemas profundos. Isto não diz nada à senhora deputada, isto não existe, isto é uma miríade, isto é um sonho. O Plano Nacional de Leitura, o Plano de Ação para a Matemática, as provas da frição, o alargamento da ação social escolar, nada disso diz rigorosamente nada. Isso não é política educativa, isso devem ser lapsos, coisas em que nos enganámos, não queríamos fazer e aconteceu que agora já estão feitas. É absolutamente lamentável o silêncio sobre uma quantidade enorme de iniciativas, de programas que são lançados e que os senhores deputados ignoram, mas ignoram porque querem ignorar também os resultados que vão sendo obtidos pelas escolas e a melhoria do funcionamento das escolas também. E, portanto, eu sobre isso não posso dizer mais nada, a não ser mandar-lhe a lista das medidas que foram lançadas, os resultados obtidos com essas medidas, e a senhora deputada dirá mais uma vez, é propaganda, são as estatísticas, porque não têm mais nada para dizer perante factos, ou os ignoram ou os desvalorizam. É absolutamente lamentável, mas é isso que farei quando chegar ao gabinete, é mandar-lhe a lista das medidas que mandámos, que lançámos e que iniciámos. Sobre a questão da retomo agora as questões levantadas sobre os cursos profissionais. Vamos de novo proceder a um alargamento e desta vez a um alargamento total às escolas públicas, mas também às escolas privadas e às escolas profissionais. Foi negociado com a Associação das Escolas Profissionais a cota, digamos assim, deste crescimento e respeitou-se aquilo que era a avaliação da capacidade que as escolas tinham de responder para dar o seu contributo para este crescimento. As necessidades do país, feliz ou infelizmente, de um certo ponto de vista é infelizmente, de outro ponto de vista é felizmente, são de tal ordem que todos os crescimentos são acomodados. Assim seja estimulada a procura, assim continuemos a fazer acreditar os jovens de que estas são alternativas que lhes permitem atingir níveis de escolaridade mais elevados. Portanto, a nossa expectativa, agora perante a estabilidade dos quadros e perante a possibilidade de verificarmos melhor como é que depois se pode acomodar em sede de Orçamento de Estado aquilo que for sendo excluído do apoio de fundos comunitários, mas estou muito otimista de que a possibilidade é de um crescimento e um crescimento agora sustentado, não apenas na possibilidade de financiamento, mas sustentado naquilo que é a qualidade do trabalho das escolas e na sua segurança em relação a este modelo. A questão ainda do ensino especializado da música. Aquilo que se está a passar é aquilo que aqui foi anunciado. Eu gostava também de perceber como é que por vezes aqui são feitas afirmações como a que fez o Sr. Deputado, que eu vim cá um dia e disse uma coisa e no outro vim e disse outra. Eu não costumo ser esquecida, não tenho uma memória extraordinária, mas não costumo ter falhas desse tipo. E tenho para mim que pelo menos a coerência tenho mantido. Venho aqui à Assembleia, digo uma coisa num dia, avaliação, e no dia seguinte venho cá e volto a dizer avaliação, e no terceiro dia venho cá e volto a dizer avaliação. E, portanto, alguns entenderão que é teimosia, eu considero que é coerência na ação também. E, portanto, aquilo, não sei com base em que o Sr. Deputado diz que houve mudança de posição no que respeita ao ensino especializado da música, o que lhe quero dizer é que o trabalho que aqui debati com os Srs. Deputados, que aqui foi analisado, prossegue. Os conservatórios estão a fazer o seu trabalho de renovação dos seus projetos de escola. Às escolas privadas foi feito exatamente o convite de participar no esforço de crescimento que o país tem que fazer. Não é com 5 escolas públicas que conseguimos fazer o esforço de crescimento do ensino especializado que é necessário fazer. E, portanto, o esforço tem que ser contar com as escolas privadas que têm connosco contratos simples, noutros casos contratos de associação, renovar estes contratos, dar-lhes um outro âmbito e apostar também na sua capacidade de iniciativa, na experiência. Algumas destas escolas são muito antigas e têm muito bom trabalho prestado. Em outros casos, são escolas de implantação regional, onde também é muito importante que se chegue com esta oferta de ensino e, portanto, o trabalho prossegue, não há nenhuma novidade nesse aspecto, é trabalho que se está a fazer e que nós esperamos que tenha impacto já na abertura do próximo ano, no próximo ano letivo. Sobre a questão dos centros escolares, da parte escolar, as questões de financiamento. Nos programas operacionais, regionais, como no Programa Operacional da Valorização do Território, aquilo que se concebeu foi o programa, com regulamentos próprios, e um envelope financeiro destinado exclusivamente àquela finalidade. No caso do Programa Operacional da Valorização do Território, é a finalidade da modernização das escolas secundárias, no caso dos PEOs regionais é a construção de centros escolares, sendo num caso a candidatura é Ministério da Educação, no outro caso as candidaturas são autarquias. O envelope financeiro foi um envelope indicativo. Não estávamos na altura em condições, sobretudo nos PEOs regionais, não estávamos na altura em condições de identificar o número de centros escolares que havia necessidade de construir. Em primeiro lugar, as cartas educativas estavam longe de estar todas concluídas e aprovadas. Em segundo lugar, acabámos por ter, em relação às cartas educativas, o entendimento de que eram instrumentos de planeamento dinâmico. Não valia a pena andar numa troca com as autarquias, vai a carta para lá, vem para cá, até à sua perfeição. O que entendemos foi que os pareceres deviam ser todos homologados e dada indicação às autarquias do que é que era necessário fazer de correção. Para dar, dou sempre o mesmo exemplo, mas penso que ilustra Ministra bem, uma autarquia tem 1.200 alunos de primeiro ciclo, propõe na Carta Educativa construir 8 ou 9 ou 10 centros escolares. É evidentemente que isto não tem sentido, mas também não tem sentido o Ministério da Educação suspender a aprovação da Carta Educativa. Ela é aprovada com a indicação de que o esforço do autarca deve ser no sentido de concentrar os alunos em centros de maior dimensão, concentrar um pouco mais. E as coisas foram andando e hoje aquilo que é a nossa expectativa é que os autarcas vão submetendo. Os autarcas têm muitos centros escolares para construir. Estou-me a lembrar o caso da Leiria, por exemplo, tem 5 centros escolares aprovados e tem uma série de outras intervenções previstas, sobretudo os municípios de maior dimensão, têm muito trabalho para fazer. Aquilo que é a nossa orientação, digamos assim, aquilo que é o nosso acordo em termos de trabalho, é que as autarquias vão apresentando sobretudo aquilo que consideram ser prioritário e que estão em condições de avançar, e a própria construção e conclusão desses centros dirá às autarquias qual é o trabalho que ainda têm para fazer mais, ou qual é aquele que estava previsto na Carta Educativa, mas que pode ser dispensado. Isto já está a acontecer com alguns autarcas. Eu conheço um autarca que tinha 3 centros escolares na sua Carta Educativa, construiu um, tem a certeza absoluta que já não vai precisar do terceiro e o segundo ainda está em dúvida e não vai avançar. Portanto, é preciso entender as cartas educativas como instrumentos dinâmicos. Não são nenhuma bíblia. Não está lá escrito o que é que vão ser os centros escolares. Está lá aquilo que são instrumentos de planeamento indicativos. Qual é a disponibilidade do Governo? A disponibilidade do Governo é que é para o financiamento completo daquilo que forem as necessidades de construção. E, portanto, vamos acompanhando a execução do programa. Não tem para mim sentido que se comece a dizer que o dinheiro não chega antes de gastar um euro que seja do dinheiro que está destinado. E, portanto, o que está combinado é que os projetos vão sendo aprovados. Há muito dinheiro, uma parte significativa do financiamento dos programas operacionais, tanto os regionais como os centrais, é programa que está liberto, digamos assim, de compromissos programáticos. Para vos dar um exemplo, no mesmo eixo em que está inscrita a modernização das escolas secundárias, há mais do dobro do pacote financeiro destinado às escolas secundárias que está liberto de programas, digamos assim, de compromissos. E, portanto, em sede de reprogramação, vai ser possível afetar os recursos que estão, digamos assim, mais disponíveis àquilo que o país considerar que é prioritário fazer-se e também aos setores que estejam em condições de executar esses financiamentos. E uma coisa eu posso garantir, o Sr. Primeiro-Ministro já garantiu, eu também posso garantir, não ficará um único centro escolar sem financiamento se ele for imprescindível ao sistema educativo. Diga. Quem decide? Os autarcas em colaboração com o Ministério da Educação. Com certeza. As regras estão claríssimas. As regras estão claríssimas para os autarcas que não têm levantado nenhum problema e para o Ministério da Educação também. Sobre a questão... A questão do programa Novas Oportunidades e da sua... Vamos entrar numa nova fase. Foram criadas mais umas centenas de centros. Vai ser promovida uma nova campanha. E o ritmo de trabalho dos centros é um bom ritmo. Continuam-se os programas de formação para os técnicos que trabalham nestes centros Novas Oportunidades. E, finalmente, assinámos o protocolo com a Universidade Católica, com o envolvimento do engenheiro Roberto Carneiro, para que possa ser agora concretizado o modelo de avaliação e acompanhamento desta atividade, sobretudo na componente mais dos adultos. E com esta iniciativa fica, digamos assim, concluída, não fica ainda concluída, há ainda uma matéria do próprio programa Novas Oportunidades que necessita ainda de concretização, que são as questões da orientação vocacional, o modelo para a orientação vocacional. De resto, todos os outros mecanismos previstos no próprio programa, que já previa a possibilidade da institucionalização deste sistema de avaliação, fica cumprido e, portanto, agora há um calendário que certamente a instituição contratada para este efeito irá cumprir. Sobre, finalmente, ainda a questão da avaliação de desempenho, para voltar ao ponto inicial desta nossa conversa. Foram aqui feitas afirmações que não correspondem, mas de maneira nenhuma à realidade. Há uma coisa que eu posso dizer aos senhores deputados que lhes posso garantir, é que a avaliação não está no ponto zero. a avaliação não está no ponto zero, mas de maneira nenhuma. Em todas, nem suspensa. Isso os senhores deputados gostariam muito que estivesse suspensa, para ficarmos aqui um ano a discutir então qual vai ser a avaliação dos senhores professores. A avaliação está em curso em todas as escolas. Está em curso, exatamente. Exatamente, exatamente, está em, desde janeiro, porque senão seria de facto impossível fazer a avaliação se as escolas não estivessem a trabalhar desde janeiro. Estão a trabalhar desde janeiro, a fazer aquilo que é suposto ser feito e ela será concluída. Mas eu estou tranquilíssima, senhores deputados. Senhores deputados, podem continuar a debater a questão do nome, se é suspensão, se é recuo, se é adiamento, se é aproximação. Podem ficar a discutir o nome, que no final do ano letivo nós teremos a avaliação concretizada. Isso é a garantia que eu dou aos senhores deputados. Portanto, podem ficar tranquilamente a discutir o nome, que a coisa será concretizada. Também não é verdade que a avaliação, mesmo no seu modelo simplificado, tenha sido reduzido ao que era no passado. Já aqui disse, no passado não existia a comissão de avaliação e hoje as comissões de avaliação estão constituídas em todas as escolas. Pode ser que isto não signifique nada para os senhores deputados, considerem que isso é uma coisa irrelevante, a existência de comissões de avaliação de professores que se vão responsabilizar pela classificação dos professores avaliados. Pode ser que considerem irrelevante, eu não considero irrelevante. E serão considerados parâmetros que nunca estiveram considerados no modelo anterior, nem pouco mais ou menos, e estão sobretudo considerados procedimentos que não são procedimentos do modelo anterior. Ao Presidente do Conselho Executivo cabem responsabilidades na recolha de informação objetiva sobre o cumprimento do serviço distribuído, seja o serviço letivo, seja o serviço não letivo, sobre a formação profissional e outros critérios ou parâmetros contidos no modelo, que certamente introduz bastante diferença em relação ao modelo anterior. Uma coisa eu vos digo, não é um modelo anterior e não o será sobretudo nas consequências, porque o anterior modelo era um modelo que tinha inscrito a não existência de nenhuma consequência, de nenhuma diferenciação, e este modelo tem inscrita a existência de diferenciação e de consequências nessa diferenciação. Os senhores deputados poderão não gostar das cotas, como não gosta a senhora deputada Luísa Mesquita, que insiste em ignorar que as cotas são um mecanismo artificial para forçar a diferenciação. Não é a primeira vez que o digo, lamento que não tenha estado atenta, não é a primeira vez que o digo, não sou eu que o digo, assim é em toda a administração pública e, portanto, é um mecanismo artificial para forçar a diferenciação. É assim necessário em toda a administração pública, também nas escolas, senão voltaríamos ao passado, que é tudo igual, tudo com a mesma nota. Justo é tudo igual. Justo é tudo com suficiente. Isso é de uma enorme justiça. Ninguém ver reconhecido o mérito é de uma enorme justiça. Mas eu tiro também as minhas conclusões deste debate. É que, de facto, há aqui...
Senhores deputados, peço imensa desculpa, mas aqui há uma diferença entre uma reunião parlamentar e o que está a acontecer. Sr. Ministro, faça o favor de continuar.
Registo para meu conhecimento que há aqui fortes forças na defesa do modelo anterior, fortes forças para que a avaliação não se concretizasse, mas felizmente as escolas superam sempre aquilo que é expectável delas, pelos vistos, não é aquilo que se espera delas, e estão felizmente a fazer o seu trabalho e no final do ano haverá os resultados do trabalho feito pelas escolas, não apenas nas matérias relativas à avaliação, mas também relativas a todas as outras matérias, como digo, absorvem a maior parte do tempo e das energias das escolas, como assim deve ser. E pronto, penso que cheguei ao fim da minha intervenção. Agradeço muito a vossa paciência e atenção e até à próxima oportunidade para debater as questões de política educativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. O Sr. Deputado Pedro Duarte pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa, se fosse possível.
Tem a palavra para esse efeito, Sr. Deputado.
É especificamente sobre isto, eu resistirei à tentação de poder comentar, que não, evidentemente não farei comentar a alteração do Sr. Ministro. É apenas pelo seguinte, eu julgo que esta Comissão poderá aqui desempenhar um papel positivo, construtivo, face à situação que temos nestes dias, nomeadamente decorrentes do memorando de entendimento que foi acordado entre os sindicatos e o Ministério, que penso que vai ser subscrito nestes dias. Portanto, era uma proposta que eu gostava de fazer, se puder fazê-lo oralmente, tanto melhor que nos poupar algum tempo, senão passarei a escrito, mas no sentido do seguinte, eu acho que a conclusão desta reunião que podemos tirar é que há alguma indefinição, que se calhar às vezes eu admito que o discurso político também leva a isso mesmo, eu falo pelo nosso grupo parlamentar, mas penso que a opinião geral, não ficamos a perceber como é que isto será, até do ponto de vista meramente jurídico, legal, para não dizer noutros parâmetros, como é que vai ser aplicado este tal memorando, que de facto só por si não tem força jurídica para revogar um decreto regulamentar que está em vigor para todos os efeitos. E portanto, eu julgo que talvez fosse interessante, até para evitar, é uma medida preventiva, para evitar a seguir problemas de interpretação jurídica mais tarde, ou interpretação no dia-a-dia das nossas escolas, por parte de quem terá que aplicar o modelo, que no seio desta Comissão, à semelhança do que acontece com sucesso noutros temas, fosse criado um grupo de trabalho que acompanhasse esta realidade junto dos sindicatos, junto do Governo, julgo que é também papel da Assembleia da República tentar perceber aquilo que está em causa. E julgo que o impacto que este processo tem na vida das nossas escolas e terá nestas semanas até ao final do ano letivo, acho que é suficientemente importante para que esta Comissão não se alheie desta dificuldade com que estamos a viver neste momento.
Sr. Deputado Pedro Duarte, isso não é bem uma interpelação, de qualquer maneira, conhece os mecanismos regimentais para em próximas reuniões formalizar a sua proposta. Sr. Deputado Luísa Mesquita, pede a palavra para...
Para uma verdadeira interpelação, Sr.
Presidente. Tem a palavra para esse efeito, Sr. Deputado.
Então, a interpelação é esta. Partido do princípio que não há nenhuma má vontade da Sra. Ministra em responder às questões que os deputados aqui colocam e que as questões colocadas não correspondem nem de perto nem de longe àquelas que a Sra. Deputada Rosalina Martins teve a hipótese de escrever e que estarão naturalmente multiplicadas por 10, também partindo do princípio que o tempo para responder às questões não é muito, embora a Sra. Ministra, se não tivesse repetidamente focalizado as suas respostas em duas ou três matérias, talvez tivesse conseguido responder a algumas das questões que lhe foram colocadas, eu solicitava ao Sr. Presidente que solicitasse à Sra. Ministra que se não há efetivamente e intencionalmente o objetivo da não resposta, que a Sra. Ministra pudesse, porque tomou nota com toda a certeza, pudesse responder às questões que foram colocadas, algumas de natureza legislativa, como por exemplo a publicação de um decreto-lei que diz que não podem ser feitos horários com mais de 11 horas e que me parece gravoso constitucionalmente, por exemplo a matéria do acordo constitucional colocada para toda a gente, ou pelo menos por um grande número de deputados, e que a resposta também não foi dada com clareza, por exemplo a história deste protocolo de entendimento, que também ninguém sabe, penso eu, a não ser talvez algum herói que tenha percebido o que é que vai acontecer depois do entendimento. Portanto, havia um conjunto de matérias sobre as quais nada sabemos. Não sabíamos antes da reunião e continuamos a não saber nada depois de. E relativamente aos 5.127 contratados, também não obtive nenhuma resposta, foi zero. Só ouvi dizer que noutras áreas se fez. Se o Sr. Presidente não se importaria de servir como nosso provedor e junto à Sra. Ministra solicitar-lhe o seu empenhamento para responder a estas questões que me parecem importantes para a